Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho, eu estou aqui com o Thiago Siqueira. Seja bem-vindo, Thiago.
Jurandir, é sempre bom estar aqui.
É isso, rapaz. E nós temos dois convidados extremamente especiais, direto do podcast Download. Seja bem-vindo, André.
Cara, estou muito feliz de estar aqui finalmente no Rapadura Cast. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre jogos, ou filmes, jogos. Ou jogos, filmes.
Fred, seja bem-vindo, Fred.
Olá, gente. Longos dias e belas noites a todos os ouvintes rapadurianos. Olá, Thiago.
Fala, Thiago.
É, continue.
Olá.
E esta edição nós vamos falar sobre, na verdade, nós fazemos uma pergunta. Thiago Siqueira, qual o problema das adaptações de jogos?
Você sabe qual é o problema? É um bug que a gente vai tentar descobrir aqui durante esse programa, mas rapaz, que tem problema e sobrando tem, viu?
Exatamente. A gente vai relembrar um pouco das adaptações de jogos que já aconteceram, quais os problemas, o que, é que a distribuidora tem de dificuldade para levar aquilo que foi fantástico no jogo, levar pras telonas, né? Qual o problema, né, dessa transição?
Qual é essa odisseia, rapaz? O que diabo é isso que esse povo não entende? A gente vai tentar entender aqui.
Exatamente. Então nós vamos falar sobre tudo isso, vamos relembrar aquelas porcarias todas e de algumas coisas boas, né, também que já fizeram, por exemplo, Silent Hill aí, né? Nós vamos mostrar aqui pra vocês quais os jogos que já estão confirmados, né, que estão em produção aí, né? Tem vários jogos aí que já mudam um pouco o conceito de tudo isso que nós estamos falando. Então nós vamos falar sobre tudo isso, cara. Tudo isso,
gente.
Vamos pros e-mails.
E-mails!
E-mails! 37 years ago, it's done put a spell on me. A spell where when I'm talking, I'm singing it with glee. But when you're always singing, you got to live alone. That's why I made this mountain shack my home.
E-mails! Maurício Saldanha.
Fala, meu amigo, que isso? Parece que tá sendo afogado e querendo ser afogado.
Olha, Saldanha, depois de um Rapadura Cast sobre futebol, nós nunca mais falaremos de futebol na face da terra.
Tem coisa que a gente aprendeu, né? Nunca mais karaokê, nunca mais futebol, nunca mais listas.
Chega, né? Vamos ler algum. Tem um recadinho antes aí dos nossos e-mails, Maurício?
Vamos começar aí já, então.
Entrevista, Maurício.
Ah, entrevista. Que isso, né?
Eu dei uma entrevista pra um jornal que vai ser lançado em breve, um jornal chamado Via Sul, sobre o cinema 3D, Maurício. Estão estreando várias salas no Brasil em 3D. Eu dei uma entrevista bacana aí.
E onde a gente pode ver esse jornal, Jornal?
Esse jornal vai estar disponível nas principais cidades do Brasil. Nas livrarias e tudo, vai ter esse jornalzinho aí.
E magazines.
É. Exatamente. Maurício, eu fiquei sabendo que você deu uma entrevista também, Maurício.
Pois é, tu sabe que na cabine de imprensa onde eu vejo os filmes, eu tenho um companheiro, meu querido amigo Criba, faz um programa chamado Fora de Foco, e resolveu ele me entrevistar sobre o cabine celular. E vai ao ar aí qualquer dia desse eu chupo lá da onde ele botar e põe na internet pra nós tudo dar uma olhada.
Olha aí, essa popularidade. E o Thiago Siqueira, Maurício? Thiago Siqueira, o HD vivo, deu uma entrevista num programa chamado Da Hora sobre o Batman, Maurício.
Eu quero ver isso aí.
Uma mesa redonda lá, o Thiago Siqueira dominou, mandou em todo mundo.
E como é que se vê isso, meu Deus?
A gente vai colocar na internet em breve aí os links aí pra vocês assistirem o Thiago Siqueira pessoalmente, falando com aquela aquele linguajar que todo mundo adora. Maurício, antes de entrar no nosso mesmo, vamos dar uma ligadinha pros nossos ouvintes?
Uma ligadinha básica, como se fosse uma ligadinha de graça, uma ligadinha rápida, né? É sempre caro e é sempre longo, vambora.
Vamos lembrar os nossos ouvintes, muita gente anda mandando os e-mails pro RapaduraCast, @cinemacomrapadura.com.br. .br, e estão colocando na sua assinatura lá o nome, cidade e tal, e o telefone, Maurício. Virou padrão isso.
Pra vocês que escutam o cast e não colocou nenhum, não mandou e-mail ainda, por favor, imagina.
Mas deixa o telefone ligado, pelo amor de Deus, né?
Por favor.
Vamos pro Rapadura Fone, Maurício.
Alô? Rapadura Fone.
Alessandra, viu?
Alessandra.
Tá alto, não?
Nossa senhora, vai ficar surdo. Alô, quem fala?
Quem fala?
É a Alessandra? Alessandra? Mas então por que você
acordou? Maurício Saldanha?
Você está no Rafa do
Cast. Gente do céu, que emoção!
Alessandra tá no trabalho, Alessandra?
Não, eu tô em casa, hoje é feriado em São Paulo.
Ah, hoje é feriado, que beleza!
Eu falei, será que... Eu até pensei, falei, será que é funcionário da empresa me enchendo o saco uma hora dessa? É, dia da consciência negra.
É impressionante, os outros estados todos eram pra ter isso, né? Não tem isso.
É, deveria. Já foi um sacrifício pra São Paulo, imagina pro Brasil todo.
Alessandra, nós vamos te fazer uma pergunta, se você acertar, você ganhará um brinde excepcional, certo?
Nossa, eu tô nervosa, vamos lá.
Alessandra, é o seguinte, é sexta-feira agora, tá estreando o filme Max Payne, ok? Adaptação de jogos, não de quadrinhos, de jogos, Max Payne. Esse filme, quem é o protagonista, é o ator Mark Wahlberg, tá ok?
Uhum, sim.
Mark Wahlberg fez um grande filme do diretor Paul Thomas Anderson. É o filme que despontou ele, que todo mundo começou a conhecer esse cara. Este filme de Paul Thomas Anderson, onde Mark Wahlberg é a estrela do filme, é qual? Opção A, Bug Nights? A opção B, Bug Days? A opção C, Bug Weekends?
Nossa, isso é difícil. Deixa eu pensar.
Acertou! Essa não tava tão fácil não, viu, Marisa?
Eu assisti o filme.
Cheio de bala.
É, e vi o final. Todo mundo falou, assiste por causa do final. Ah, aí eu fui assistir.
Sabia que esse final é pior do que o final do. É pior do que final de terror. Acho que foi o único filme que eu fechei os olhos no final.
Nessas horas os homens viraram a cara.
Alessandra, você acaba de ganhar um par de ingressos pra assistir qualquer filme nos cinemas UCI. Aí em São Paulo tem umas 10 salas.
Já tô no UCI. Só tem shopping longe aqui.
É,
tudo bem, tá valendo.
Ah, pelo amor de Deus, né?
Porra, não, eu vou, com certeza.
Cinema de graça.
Um par de ingressos, você acha que eu vou perder? Não, imagina.
É, você acaba de ganhar esse par de ingressos e vai chegar na sua casa em perfeitas condições. Pelo menos eu.
Por favor, mandando aquele papel com bolinha, sabe? Aquele envelope com bolinha, com bolhas, acho que é.
Mas tu só não vai estourar essas bolinhas no cinema, tá?
É, não, vou ficar lá, por sua causa, vou ficar lá, estourando as bolinhas lá na hora.
Aí, mano. Alessandra, tu escuta Rapadura Cash há muito tempo aí?
Não, acho que tem o quê? Uns 4 meses. Tem, é desde o 85, do Cast 85.
85.
É distribuidoras,
muito bem lembrado.
Isso.
É desde lá você anda escutando toda semana o Rapadura Cash.
Isso, toda semana.
Show de bola.
Manda um beijo pro PH, tá? Fala pra ele.
É impressionante, PH é o xodó da galera, impressionante.
É. Todo mundo sente falta dele. Eu mandei até um comentário falando a respeito que todas as meninas têm apaixonite pelo mal, mas eu tenho a minha pelo PH.
É. Ninguém me ama.
Não, eu também te amo. Eu ia colocar lá, só que eu falei, vai chegar mal, vou falar que eu tô puxando o saco e tudo, mas não seja por isso, eu também amo vocês.
Ah, obrigado.
Pronto, ganhei o seu dia, eu ganhei meu feriado.
Beijo, Alessandra, beijo.
Tchau, gente.
Valeu. Vai ver Bugnais, vai ver Bugnais de novo, vai.
É, eu vou ver quando passar na TV de novo, vou assistir.
Na tela aqui.
Tchau, gente.
Valeu.
Tchau,
beijo. É Ricardo, baiano, viu aí? Terra do Dudu.
Ricardo, não vai tocar o telefone. Ah, ele disse que não vai tocar.
Alô?
Alô? É Ricardo Fé?
Quem tá falando?
Não, se eu falar, não perde a graça toda, né? É Ricardo? Tudo bem? Legal.
Tudo?
Tudo legal.
E quem tá falando?
Mas vai ter graça eu falar quem tá falando?
Parece um Maurício Saldanha.
Você está no Rafa Duracast, Ricardo. Vai ter graça, Maurício? Maurício quer que todo mundo adivinhe agora a voz dele.
Você tava imitando a voz dele, foi?
Não, eu Jurandir e Maurício. Fala, Maurício.
Tu sabe que geralmente é assim, né? A pessoa fala, eu tento fazer uma piadinha que ninguém cai. e depois o Jurandir entra. Daí parece que não tem duas pessoas, mas tem duas. Eu e o Jurandir me ligando. Às vezes parece o Jurandir fazendo a minha voz, é ótimo, imagina.
Massa, já vai poder dispensar o Maurício fazendo.
O ventríloco, né? Tudo bom, Ricardo?
O que seria bom, Ricardo? Ô, Ricardo, isso seria bom me expulsar do Rapadura Cast, é isso?
Claro que não, rapaz. Eu perdi muita graça no programa.
Que susto!
Vou chamar de programa, né? Parabéns, viu, bicho. Você foi receber um momento honroso no festival.
Pois é, bacana, né? Bacana isso.
Ô Ricardo, nós vamos te fazer uma pergunta. Se você acertar, você ganhará um brinde nunca visto no planeta Terra.
Caramba, essas perguntas são muito difíceis. Né? Deixa eu abrir a Wikipedia aqui, o Wikipedia e o Google para poder pesquisar.
Vamos lá então. Seguinte, manda. A perguntinha é muito, muito, muito complicada. Então presta muita atenção. Max Payne, o filme que está estreando hoje, sexta-feira. Max Payne é protagonizado pelo ator Mark Wahlberg. Tá sabendo?
Sim. Mark Wahlberg. Aqui agora, Max Payne, né?
Mark Wahlberg fazia uma campanha de cuecas antes de ser ator. Cueca que Mark Wahlberg fazia propaganda.
Olha que absurdo.
Letra A, Zorba. Letra B, Zorba. Letra C, Zorba. Ou letra D, Calvin Klein.
Tempo. É difícil. Mas o Maurício complicou.
Rapaz, complicou muito.
Wikipedia, vai lá, vai pro Google, vai de novo, vamos lá.
Rapaz, deve ser Calvin Klein, rapaz.
Acertou! Maurício complicou, mano. Vai ser repetir o Zorba 10 vezes e a pessoa tá te confundindo, mano.
Rapaz, eu quase digo Zorba.
Ricardo, você ganhou um par de ingressos pra assistir qualquer filme nos cinemas UCI. Sei que aí na Bahia tem um fantástico.
Tem, aqui tem a maior sala do Nordeste e a maior tela do Nordeste também.
Olha aí, você vai assistir de graça lá agora, mano. Ricardo, você acha? Você pode convidar quem você quiser e assistir um filme de graça de segunda a sexta-feira nos cinemas UCI, o melhor cinema do mundo.
Valeu, brigadão.
Valeu, você escuta o Rapadura Cast há muito tempo, Ricardo?
Já tem uns 6 ou 8 meses com ele.
Caramba, essa galera é veterana.
Tudo. Eu ouvi tudo nesse tempo.
Show de bola, show de bola. Obrigado pelo prestígio. Nós temos muitos ouvintes da Bahia aí, do Salvador.
Ah, só eu já ganhei um 10.
Aí, show de bola. Show de bola. Valeu, Ricardo. Um abraço, cara.
Um abração.
Grande abraço.
Alô? Rapadura Fone.
Agora isso, vamos lá para os nossos e-mails, vários e-mails sobre o cast de futebol. Muita gente decidiu comentar os casts anteriores e não comentar o futebol. muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail sobre o Rapadura Cast Futebol Parte 2, sobre os filmes internacionais. Maurício ficou de telespectador.
É um banho. Vocês sabem tanto, né? O Juga de Fúria e o Manogueirão lá.
Mas primeiro e-mail, Maurício.
Ivan Mota, 13 anos, São Paulo, SP. Olá, amigos do Rapadura. O cast foi muito bom, mas quero falar algo sobre o que sinto vergonha. Sou pernambucano e moro em São Paulo. Sinto vergonha de todos os nordestinos que torcem para time paulistas e cariocas. Vocês, como eu, devem se orgulhar de serem nordestinos, mas se orgulham dos times do seu estado. Sou torcedor do esporte e moro aqui em São Paulo desde o ano passado. Todos perguntavam, para que time você torce? Eu respondia, esporte. Aí eles perguntavam, não, qual seu time em São Paulo? Nunca trocarei de time e nem terei um sub time. Atualmente sou respeitado por todos, pois eles sabem que meu time é capaz. O Sport foi campeão da Copa do Brasil deste ano contra o Corinthians.
É, você fala isso porque o seu time tá na primeira divisão. Se o seu time estivesse na segunda ou na terceira divisão, você teria um time da primeira, assim, aí.
Não, e é bonito, Ivan, que tu faça isso, mas poxa, né? Quem disse que a gente nasce e só pode ter um time? Que isso? Nós temos um coração, mas ele é grande.
Meu time é o Fortaleza, por sinal.
Meu time é o Grêmio, por sinal.
Próximo e-mail, Vanessa Carvalho, 31 anos, Manaus, Amazonas. Bom, só uma coisa, eu odeio futebol. E assim, eu só escutei o Rapadura Cast porque é o Rapadura Cast. E também adorei saber que vocês cantaram quase todos os hinos dos times do Brasil. Não tenho um time preferido. Mal assisto Copa do Mundo, ela não gosta de futebol mesmo, mas. Gente, o que eu posso falar de futebol? Slide no filme futebol? Ok, se existe uma coisa mais bizarra do mundo é essa. Kung Fu Futebol Clube? Super Campeões, eu assisti o anime, era, enfim, de futebol. É, gente, juro que tentei comentar alguma coisa, mas comentar futebol, sinceramente, não dá.
Rafael Santos, 16 anos, Campina Grande, Paraíba. Salve, seres rapadurianos. Não gostei desse que é seu futebol. Apesar de bem apresentado como tema, não me atrai. Não tem jeito. Mas independente disso, é pela sinceridade. qualidade, objetividade e profissionalismo que vocês estão cada vez mais reconhecidos profissionalmente. Nós, são nossos pequenos prazeres, são nossos pequenos prazeres, uma certa briga sobre o que é qualidade, a desconstrução de um gênero pouco usual, o saudosismo nas músicas do fundo, ou até mesmo uma apagação de mico geral, que vocês cativam os seus ouvintes. E é a dedicação e amor pelo que fazem que nós, leitores e ouvintes, seres rapadurianos com todo orgulho desse mundo, somos. Ah, e se aproveitando o momento para elogiar o desempenho do PH, o Robert Langdon dos podcasts, que mais uma vez mostrou ser dotado de uma ótima veia cômica, mas também possuir um extraordinário conhecimento sobre qualquer assunto, e é verdadeiro enciclopédia do RapaduraCast. Ó, Rafael!
Muita gente não gostou do RapaduraCast sobre futebol, mas o pessoal tem que entender que nós queremos falar de tudo sobre o cinema, né Maurício? Não é só focado só em coisas mais nerds, mais populares, a gente também quer mostrar um outro lado que o pessoal não conhece bem aí, né?
É, o pessoal tem que entender, né? Mas podemos parar, né? Não vai ter futebol para estrelas.
Não vai ter. Fábio Ciccone, 26 anos, São Paulo. Delicioso Rapadura Cash 103 sobre futebol. Para aqueles como eu, fãs do esporte e do cinema, um prataço. Adorei ouvir vocês falando sobre os meus times do coração, os seus momentos de futebol e seus jogadores favoritos. E olha, o Maurício até que canta bem o Wind do Game, bem melhor do que o Cash Karaoke. Vou contar dois momentos parecidos, porém antagônicos, que eu passei em estádios. Sou palmeirense e a primeira vez que fui ao Parque Antártica foi em 1999, final da Libertadores. Foi uma sensação incrível. Entrar no Palestra, sentir-me em casa e assistir o Porco ser campeão pela primeira vez. Exato, um ano depois fui ao Morumbi também pela primeira vez e assisti a desolação e a tristeza de assistir o Palmeiras perder para o Boca Juniors o título de 2000. Lágrimas, fraqueza e decepção. Conto isso porque tais momentos tornam o espetáculo do futebol e do cinema muito próximos, pois são capazes de fazer aflorar emoções fortíssimas até mesmo no mais duro dos corações. Qual o melhor jogador do mundo? Ronaldinho Gaúcho. Vi esse cara fazer coisas com a bola que eu achava que só os irmãos Wachowski fossem capazes de imaginar. No mais, gostei mesmo do Rapadura Cash, que vem um bom filme de futebol por aí.
Fábio, eu também compartilho contigo minha tristeza de ver o Grêmio perder também o título da Copa da Libertadores pelo Boca Juniors. É foda. João Andare, 28 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, rapadurianos, tudo bem? Escrevo pela primeira vez para o Rapadura Cast. Não porque ele tenha sido o melhor episódio em termos cinematográficos, biografia, Kubrick e Top 100 são incomparáveis. Olha alguém elogiando. Mas com certeza foi um dos mais divertidos. Resisti bravamente à cantoria dos hinos. Só faltou o belíssimo hino do meu Clube Atlético Mineiro. O único hino mais bonito que o gremista.
Vamos cantar então. Clube Atlético Mineiro.
Mineiro. Como é bom ouvir o empolgado PH de volta. Como é estranho ouvir tão poucas vezes a voz de Maurício. Creio que dessa vez eu tenha falado mais do que o gaúcho. Pois é, eu falo com vocês enquanto escuto o podcast. É aquela coisa de achar que vocês são nossos velhos amigos e que estamos todos numa conversa de bar. Acho que as pessoas no trânsito acham que eu estou ficando maluco. Essa semana tive uma overdose de rapadura com futebol. Escutei os dois episódios sobre futebol em sequência. Logo antes havia escutado a segunda parte da trilogia e a Alder Gomes. Todos sensacionais.
Então é isso, Maurício. Vamos lá, vamos. Você não participa dessa edição, mas volta na semana que vem.
É, fui rebaixado.
Terceira divisão.
Eu não falei nada, né, nesse último eu e o Jurandir disse, mas não fala nada, então fica fora desse.
Não falei isso não.
Vão te limar nos comentários, é culpa do Jurandir.
Valeu, Maurício, até semana que vem aí.
Obrigado, vou ouvir vocês aí, deixa eu ouvir vocês aí.
Valeu, vamos dar sequência, vamos falar sobre jogos de videogames adaptados para o cinema.
Ah, Max Payne, maravilha.
E estamos de volta. Vamos lá, meus queridos. Essa primeira parte do programa vai ser o desânimo, né?
É uma tristeza, sabe? Assim, uma letargia, é uma vontade, assim, que a pessoa se matasse.
Quais foram os erros, assim, que as produtoras tiveram a adaptar a determinados filmes? Por exemplo, Street Fighter.
Nossa! Porra! Vamos começar por um menos assim já, cara. Que isso?
Vamos voltar mais ainda no tempo. Mais ainda. Mario Bros. Super Mario Bros. O filme.
Mas eu posso dizer que eu gosto do Super Mario Bros.
Uau. Não, depois do que?
Aquela do cogumelo saindo. Os barulhos, assim, é lindo, eu adoro aquele filme.
O cara que faz o Mario, é verdade que ele é um ator pornô?
Não. O Mario, quem fez foi o Bob Hoskins.
Arrível.
Mas o negócio é o seguinte, tava rolando na internet uma montagem do ator pornô Ron Jeremy, que é gordo, bigodudo, com cara italiano, vestido de Mario. Agora o pior é que o cara é mais parecido com o Mario do que o Bob Hoskins.
Mas olha só, não tinha um desenho do Mario que passava até na Globo muitos anos atrás, que tinha, antes de começar, tinha uma parada em live action.
É, quem fazia essa parada em live action era um cara, inclusive, de luta livre. Ele tava
falando... Nossa, que beleza, né, cara? Ótimas escolhas sempre. É fantástico.
Nesse desenho do Mario, ele era viciado em espaguete, não era, cara?
Pois é, cara. Era um negócio bizarro.
Era tipo a espinafre.
Mas o Luigi, ele não era maior que o Mario no jogo, não? Ele é magro, né? Alto, tudo. No filme é do mesmo tamanho, né? O John Leguizamo é do mesmo tamanho.
John Leguizamo? De italiano, esse cara não tem nada.
Cara galã, assim.
É mexicano, né? Na verdade, é colombiano, né?
É que nem aquele cara do Kung Po, o chinês deles, né, protagonista, você lembra?
Mas a adaptação de jogos é como a adaptação de qualquer coisa, de quadrinho, de livro, que põe, entendeu? Você tá levando de uma mídia pra outra, então.
Mas tem um grande respeito, né, cara? Botaram Dennis Hopper lá de Copa, assim, um Copa amarelo, né, verde.
Qual é a culpa? É a culpa dos atores? Não é culpa do ator. O ator tem culpa.
Eu acho que uma entrevista dizendo que é o pior filme da vida dele. Foi Super Mario Brothers, e que ele tem vergonha de ter participado disso.
Mas é culpa dele.
Pelo menos isso,
que eu tô perguntando. A culpa é dele?
Eu acho que não, porque é o seguinte, eu acho que, como você disse, a adaptação de um jogo certamente vai mudar coisas, e a gente tem casos de adaptações de jogos aí muito raras, que mudaram coisas e que acabaram ficando, assim, digamos, decentes, né?
Aí a gente tem um gigantesco problema, que quando a gente fez o cast de Silent Hill, eu procurei no Orkut, né, ver a opinião do pessoal e tal, e assim, cara, adaptações é um dos temas mais subjetivos que existem, né? Assim, na história do cinema, porque ao mesmo tempo que um filme o pessoal acha maravilhoso, sensacional, o melhor filme da minha vida, o outro cara vai achar uma porcaria, um lixo, sabe? Porque, assim, muita gente tem níveis diferentes de tolerância com adaptar, mudar as coisas e tal, sabe? Então, isso já é um problema, né, assim, pra começar,
mas aí,
né?
Existem adaptações e adaptações, né? Por exemplo, o Street Fighter, todo mundo concorda que é ruim, tá?
Ah, claro, aí é unânime, com certeza.
Não, então, isso a gente chega à segunda parte que eu ia falar, porque eu acho que pra você fazer uma adaptação, quem está adaptando, cara, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que está adaptando, entendeu? E eu, pelo menos em Street Fighter e Mario, eu tenho certeza que quem estava adaptando não tinha ideia do que era. Deve ter lido duas linhas sobre, uma luta, tem um cara, esse cara que é um general americano, e é isso aí, acabou.
Exatamente, beleza. A parada deve ter sido essa, o cara deve ter, tipo, olhado assim, lido assim, uma história em quadrinho de Street Fighter 15 minutos antes de pensar num roteiro, e já era, sabe? É, sei Street Fighter agora, entendo a série toda, e foi gravar, entendeu? E deu no que deu, né?
Primeira coisa que você pensa em Street Fighter é Ryu e Ken. Um Ryu ridículo com o Hadouken, que é um flashzinho que aparece lá, que eu acho que pegaram a câmera, bateram um flash, aí saíram
o Hadouken. Leu o flash, Photoshop.
O Ken, que era bilhardário, e transformado num trambiqueiro.
Exatamente.
Seria melhor se pro Hadouken eles usassem o truque do desodorante com fósforo, né, cara? Isso vai ser convincente.
Mas isso, eles fizeram isso no Mortal Kombat, não foi? Na cena final lá do Mortal Kombat, o Liu Kang solta aquela magia dele, né?
Solta magia. Mas pelo menos o Mortal Kombat era um troço divertido.
Agora, tosquinho, né? Aquela parada tosca e divertida.
É tosquinho, mas diverte, cara. Tem os jogos que são geniais.
Aí o Mortal Kombat...
E assim, eu acho que você pegou leve ainda falando só do Ryu e do Ken, porque acho que eles foram os mais parecidos com o original daquele filme, né, cara?
O Blanca é o Hulk da versão seriada, né, de...
É, cara, dá o
magrelo, né, cara? Não tem ninguém musculoso. É verdade.
O Dalcy, velho, tipo, que tem a ver, velho?
É impressionante. Tem certas coisas nos jogos que são óbvias. Você não precisa nem pensar muito pra levar pro cinema, entendeu? Aí eles fazem a questão de mudar os nomes, de mudar a história do personagem, de mudar a caracterização deles, e fazer isso tudo, entendeu? Eu acho que eles pensam assim, os fãs de jogos não são tão fanboys como de adaptações de quadrinhos. Eu sei que a adaptação de quadrinhos também sofreu muito disso no começo, né? Vocês lembram quando tiveram as primeiras adaptações? Foi um sofrimento muito grande, entendeu?
O cara que escreveu e dirigiu Street Fighter, que é o Steven Ed Souls, ele fez filmes legais, certo? Ele fez Porra, o cara escreveu Duro de Matar 1.
Olha só.
Então ele foi um... então ele deixou o filho dele escrever o roteiro de Street Fighter.
Ele deve ter botado menino de 3 anos pra escrever lá.
Não, só sei que é um absurdo. Eu acho que, às vezes, o cara ele pode até querer ser fiel, mas aí os caras... Tu sabe como é produtor de cinema, né, Siqueira? A galera disse assim, ó, não gostei dessa história, muda isso aqui.
Falta o americano como principal, o principal tem que ser americano.
Infelizmente, quem manda no, na indústria são os produtores. Infelizmente ou felizmente, né? Porque a galera dá grana, né?
É, mas eles vão fazer outro filme de Street Fighter, né? Tipo, eles não desistem. E, cara, você pensa, né? Depois da panelada que eles tomaram no primeiro Street Fighter, né? Que ficou uma porcaria e ninguém gostou, eles deveriam ter aprendido, né? Mas não, vai ser igual a Chun-Li esse próximo Street Fighter, né? Assim, mas tudo a ver,
Street,
né?
Street Fighter, tipo... a lenda de Chun-Li.
A lenda
é quem? É, Chun-Li é uma lenda.
Que lenda, né? Cadê?
Vamos pegar aqui o seguinte, certo? Street Fighter. No mesmo ano eles lançam essa bomba de 94, essa porcaria, essa coisa ridícula. Enquanto no Japão sai aquele Street Fighter Movie, que é fenomenal! Aquele anime fenomenal com o banho da Chun-Li que marcou a infância de muita gente aqui. Com aquela luta entre Ryu, Ken e Bison, que foi genial.
Cara,
o que é isso?
Hadouken, 3 episódios. Nossa.
Ah, esse daí é o
cara. Que, aliás, o também é foda. É muito foda.
Aquele anime é demais.
Aquilo lá foi o momento Pink Floyd do Street Fighter, Frago. Foi muito bom, mas tem que ter paciência pra ver, cara. Porque o Hadouken é brilhante, cara. A música do Ryu fazendo Hadouken naquele filme é sensacional, cara. Mas é muito grande. Você tem que estar muito.
Mas é melhor do que no jogo, né? É uma magia, zona gigante no jogo, é minha lua Y.
É, eles ficaram bastante, né, cara? Como se fosse uma coisa grandiosa enquanto no jogo.
É tipo,
você dá caçar com sua carne, você vai dar uma.
E vida. A gente tá falando aqui do Hadouken. O Hadouken é a magia primordial dos videogames, cara. Foi o primeiro jogo especial, cara. Foi o primeiro jogo.
Minha lua pra frente soco, cara.
Originou tudo isso. Cara. Soco, foi o combo original, cara.
O pai de todos os combos, cara.
Deixa eu dar um exemplo. Eles adaptaram o Doom pro cinema, né?
Sim.
O que é que sempre foi bom em Doom? Foi a história? Não, ninguém nunca jogava Doom pela história, não.
Ah, de forma alguma.
A galera jogava pelos tiros, pelas balas na cabeça, por porrada, por explosões e tudo mais. Aí a galera inventa...
Até um pouco pelo terror, né, cara? Isso, os monstros horríveis e demais.
Isso do 3 pra cima foi mais... Virou mais um survival horror, né? Mas os 1 e o 2 era mais... A galera não queria saber de história, coisa nenhuma, entendeu? Daí, no filme, eles pegam 10 segundos dele e colocam cena em primeira pessoa, assim, né?
Quase 10 minutos do filme, foi quase 10 minutos do filme. E não é por nada não, mas esses 10 minutos já valem o filme,
cara. Na real, cara, esse tipo de adaptação, eu já senti que ia ser ruim. Eu nem sei se foi, sabe? Mas eu tinha certeza que ia ser ruim na época. Então, tipo, é o tipo de coisa que você tem que ver, tipo, com muita gente e tal, sabe? Porque não tem graça você ver um filme ruim sozinho, entendeu? Não dá pra você rir no filme, nem nada.
O que é que esperavam de um filme de Mortal Kombat? É isso que eu pergunto.
A caracterização
cara.
A caracterização não ficou perfeita?
Não.
O que tem de errado, Siqueira?
Shao Kahn?
Ah, mas não, aí beleza. Tu pega um carinha pra... Mas o Scorpion tá igual, o Sub-Zero tá igual, Liu Kang tá igual.
Não, Mortal Kombat 1 foi foda. Eu adorei Mortal Kombat 1. Filme divertido, lutas legais. A luta do Johnny Cage contra o Scorpion foi sensacional.
Mas aí a gente vai discutir com quem? Olha André e Fred, você discutir com quem? Com o Siqueira, que fala mal do Constantino só porque o cabelo do cara é preto ao invés de louro.
Ah, cara, essa aqui é muito legal.
Mas, por exemplo, cadê o fanboy de Dragon Ball? Tô só falando mal do filme por aí,
Não, todo mundo, cara, que gosta de Dragon Ball tem que falar mal daquele filme, cara. Não é possível.
Aquele filme não tá.
Nossa,
o Jurassic Park. Piccolo amarelo, cara, vai ser o novo Super Mario Brothers.
É, mas Super Mario Bros. É um clássico.
Ó, já contar assim, cara, Dragon Ball é um filme que com certeza eu veria no cinema. Se lançasse aqui, porque eu sei que vai ser ruim, entendeu? É o típico gosto por trash mesmo, por coisas ruins, sabe? Você ri e tal. E já que...
Mas né, não vai ser ruim, assunto... isso é um absurdo. Vocês estão falando só por umas duas fotos em 30 segundos de trailer.
Vamos voltar aqui no Mortal Kombat. Gente, tinha o primeiro filme divertidaço. Christopher Lambert mandando benzaço como Raider.
Highlander.
Aquela risada cara, dele. Acho, cara. Vocês vão decidir o destino do mundo.
Aí isso é culpa dele.
Era genial, cara. Foi genial. E tipo, aquilo nem foi um erro de filmagem. Mas o diretor gostou tanto que botou no filme.
Aí isso é culpa dele, Siqueira?
Não, tô mas é que o filme foi foda. Aí veio o 2 que...
De quem é a culpa? Sabe qual é o erro que as produtoras têm, as distribuidoras têm em relação a isso?
O erro foi Mortal Kombat 2, cara, que mudou todo o elenco, mudou todo
a parte de... Eu acho que o Mortal Kombat 2, ele tentou fazer aquela parada, né? Tipo, ser maior, melhor, com mais personagens, com mais não sei o quê, com mais efeitos especiais, com mais CG, mais cool, com, né, mais lutas absurdas, sabe? Mais lutas gritando Mortal Kombat! E sabe, cagou tudo, entendeu?
Mortal Kombat! A música da academia, né?
O Jax ali do nada no filme. Enfiaram o personagem lá. Quando tava lá, ei, vamos atrás do Jax. É, beleza, vamos lá. Mudaram o Sector lá também, que não tinha nada a ver.
Realmente.
Meu Deus do céu, cara. E o Will que se transformando em dragão foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida.
Cara, não vejo essa cena atualmente, pelo amor de Deus. É um CG, pior CG que eu já vi na minha vida.
Cara, só é pra lhe dizer, você quer que a sequência no Doom tem 5 minutos.
10 segundos, né, Júlio? 10 segundos, né?
Sim, mas eu falei 1 minuto também. Tu que falou 10 minutos, 15 minutos aí. Dos grandes erros que as distribuidoras têm quando vão adaptar um jogo é querer juntar toda uma série em um jogo, em um filme só, sabe? Então eles têm essa mania, já que a gente só vai lançar um filme mesmo, já que vai ser uma bomba, vai ser uma porcaria, ninguém vai assistir, vamos juntar todos os personagens num filme só, entendeu?
Na verdade, acho que o raciocínio é assim, vamos colocar o máximo de referências ao jogo possível, que aí pelo menos a gente atrai, né? Não importa o que tiver de ruim, pelo menos vai ter os personagens que o pessoal vai gostar.
E eles fizeram certo, eles lançaram no auge do jogo, né? Ali. Um pouco depois do auge.
Mortal Kombat 2 foi dirigido por John R. Leonetti, que dirigiu. Cara, mais nada! Dirigiu Efeito Borboleta 2.
Nossa, que maravilha!
Efeito Borboleta 2, né?
Qual é daquele Hayden, todo moderninho, né, cara? Todo boy. Cara,
tiraram o Hayden perfeito, que era o Christopher Lambert, e botaram o de James Lima, que é o pai do Dexter. Botaram o pai do Dexter pra ser o Hayden.
O Hayden mesmo, cara. Era quando eu descobri isso.
Que tiraram a Sonya Blade, cara, que era uma das melhores coisas do Mortal Kombat 1, que era a Sonya Blade, que era vivida pela Bridget Wilson, e botaram a tal de Sandra Hess, que não sabia atuar, cara.
Que mataram o Johnny Cage, né, cara, que era um alívio cômico, assim.
Pois é, cara, mataram o Johnny Cage
de filme. Mas sabia que o design do Mortal Kombat, ele já era muito, muito filme, né, assim, os personagens já eram muito reais, né.
Só pra terminar de girar a faca com Mortal Kombat, vocês já viram o seriado que passava no SBT?
Eu vi, cara!
Estilo Xena.
Exatamente, muito, cara, muito tosco.
Ei, mas tinha uma coisa boa naquele seriado, que era a Ruivinha. A Ruivinha era genial, Cristina Rock.
Não, mas ela é porque ela era bonita, né? Não é porque ela era genial, não.
E assim, agora, né? Tipo, nada a ver com a série também, né? Tipo, eu acho que o principal era o Liu Kang e tinha dois amigos do Liu Kang que...
O principal era o Kung Lao.
Foi mal.
Passado, que aliás era vivido por Paolo Montalban.
O Tobi Raider, que foi adaptado.
O Fred adora.
Ele é fiel ao jogo, não?
Eu não entendo muito da história de Tobi Raider, sabe?
Eu adoro o Tobi Raider, eu joguei todos, acho que eu zerei todos os jogos da série, Tobi Raider.
Ó, que medo.
Não, eu gosto do jogo, sabe? Agora, eu nunca me apliquei na história.
Cara, sempre...
A mulher lá.
O Grande falou isso com uma voracidade, cara. Ele deve gostar muito.
É verdade.
Eu achei o filme fiel.
Então,
eu gostei. Não é tão ruim, não.
Fala, Siqueira. Abre a boca e fala. Eu gostei de Tomb Raider 1.
Eu gostei de Tomb Raider 1.
Tá eternizado.
A cena de Júlio tá gostosa. O filme tem cenas de ação bacanas.
Agora, o problema é sério. O jogo é o quê? Diga aí.
Então, sério da adaptação que eu achei do Tomb Raider pro cinema é que, tipo assim, cara, é muito aquela coisa de arqueologia com a Lara Croft desvendando as coisas. Lá no filme tinha toda aquela equipe, tinha todos aqueles caras tiradinho e tal, disputando com a Lara Croft e tal, umas coisas que não tem no jogo, sabe?
Eu posso te dizer, Fred, eu vou te dizer a explicação que eu já escutei muitas distribuidoras falando. Eles não confiam muito quando a protagonista é uma mulher. Essa é a verdade. Sério? Muitos filmes foram cancelados porque as produtoras não confiavam com a protagonista sendo uma mulher. Sabe, uma mulher solitária. Você lembra de algum filme que tem uma protagonista solitária?
Alien. Talvez por isso que o filme de Metroid não sai do papel.
Alien tem um monte de gente.
Porque... Alien tem um monte de gente. Metroid seria o caso, né? Mas não sai do papel de jeito nenhum.
Mas aí ninguém sabe...
Somos homem, né?
Não, mas ninguém sabe... Durante o filme todo é um homem que tá fazendo o negócio do
Metroid. Cara, Samuel Aran, né, cara? Metroid,
um choque quando o homem descobriu que era uma mulher, cara. Que a Samus Aran era uma mulher, cara.
Eles não confiam e confiaram no Tomb Raider, entendeu? Porque a protagonista é a Angelina Jolie, entendeu? Mas ainda assim, eles ainda têm que envolver com um monte de coisa pra poder deixar o filme com mais substância, assim, sabe? Não que eu concorde que a protagonista possa ser uma mulher, mas sabe, eles não confiam, entendeu?
Exatamente. Acho que isso comprometeu bastante o filme, assim, nesse clima Tomb Raider dele, sabe? Ele, talvez se ele tivesse com o mesmo orçamento e tal, mas se ele tivesse tentado ser mais fiel ao filme, ao jogo, desculpa, nesse sentido, eu acho que, assim, poderia ter virado um filme bom, sabe? Tipo, um filme que hoje em dia a gente fosse falar, pô, cara, uma adaptação boa de games e tal, sabe? Ser referência mesmo.
Agora, Tomb Raider 1 foi razoável. Agora o 2 foi uma bomba, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas o Tomb Raider, ele já não era um espetáculo de jogo, assim, né? E o filme ficou na média do jogo, né? Então, tô falando boa adaptação, então.
Ah, olha só, os dois primeiros Tomb Raider foram jogos excelentes, né, cara?
Não, eles são geniais. Tô dizendo a série Tomb Raider, entendeu? Porque quando o filme é adaptado, ele representa uma série, né? Não representa um...
É, não, a série já tava decadente na época. Mas, de qualquer modo, cara, o Tomb Raider, ele é a adaptação de game que mais lucrou até hoje, né, velho?
Mas o Resident Evil também faturou muito, né, cara?
Ah, não, sim, temos outros aí que se deram bem, né, cara?
Não, só falar Resident Evil é o fim também, né, cara? Acho que tem que falar Resident Evil entre aspas, velho, porque, né...
Aquilo
que
é tem Resident Evil, cara.
É, não, o cara, o que tem lá de Resident Evil é a Jill por, sei lá, 10 minutos do
filme. Olha só, cara, eu acho que...
O final do primeiro filme.
É sensacional, aquele final é ótimo, né, cara?
Ah, agora, o primeiro foi bom mesmo.
Foi
bom
mesmo, cara. Voltam como vilão principal do Resident Evil 1. Quem? O Link. Link é um bicho que você mata com creme mala de bereta.
E outra coisa.
Isso porque eles adicionaram o Link, tipo, lá no final da produção do filme já. Exatamente. Porque eles acharam que não tava tão bom o confronto final com o sujeito lá, sabe?
Não, e legal, a Money Shot do filme. A Money Shot do trailer, certo? Aquela tomada, assim, final do trailer, era o quê? Era a Mila Jovovich, que, aliás, eu amo, adoro, venero, me casava, dando uma voadora no cachorro!
Ah, é. Pô, genial, né, cara? Mas super sentido, porque você geralmente mata os cachorros dando voadora, né, cara?
Exatamente, é um golpe fatal, assim, né? Inclusive, é muito legal aquela cena do quando você tá lutando contra o Tyrant, assim, você dá uma voadora nele e você vence ele, né, cara? Super legal, assim.
Eu venci o último chefe do Resident Evil com o Shuriken.
O Liu Kang fazendo aquele... segura a bola, né? Segura o ar, né? Do Super Nintendo, é isso, né? Imagina.
Mas, cara, estranhamente, o Resident Evil 1, eu acho que ele é o que tem mais a ver com a série.
Eu também acho.
Apesar de não ter nenhum personagem, né, cara?
Porque você
não
pode achar aquele Resident Evil 1, aquele Resident Evil, na cronologia da série dos jogos. Dá pra encaixar ainda.
Ou se que eles fizeram um grande problema, cara. Que eles já tinham a saga toda Resident Evil pronta. Aí eles pegaram a referência de todos os jogos ali e colocaram num filme só, entendeu? É tanto que tem cena do Code Verônica, tem cena do 1, do 2, tem de tudo, entendeu?
Eles estavam querendo que eles fizeram Resident Evil 1 desse jeito, sem ser fiel à história, porque eles queriam, tipo, surpreender os fãs, sabe, com uma coisa diferente do que todo mundo já sabia que ia acontecer. Por isso eles criaram uma coisa toda nova e estragaram o filme, entendeu?
Não, olha só, eu não...
Essa é a pergunta que não quer calar. O cara, quando vai adaptar um jogo, ele tem que colocar a mesma história do jogo?
Então, eu acho que não, cara. Não. Eu acho que não. Eu acho que a intenção do cara foi excelente, velho. Eu acho que ele criar uma nova história que até, assim, não sei como isso poderia ser feito, mas talvez ele pudesse entrar em consenso com a Capcom pra criar um capítulo que complementasse a história original de alguma forma, sabe? Seria foda pra caralho, cara.
Então não é uma adaptação. Porque os fãs de livros, por exemplo, o cara lê um livro, o cara vai adaptar, o cara não vai querer ter uma nova história em cima daqueles personagens. Exato. Quer a história do livro. Aí, história de quadrinho do mesmo jeito.
E até mesmo a adaptação de quadrinho às vezes muda, né? Cria novas histórias e tal.
Mas aí, às vezes funcionou também, mas... cara. Tipo, o Cavaleiro das Trevas mudou muita coisa, mas, tipo, foram todas as alterações que foram feitas.
Assim. É, não quer dizer que tem que ser igual, entendeu? Mas pelo menos é a mesma
mas
base,
assim...
entendeu?
É, ia ser legal, tipo, se eles remodelassem o Resident Evil 1, o Resident Evil 2, aquele clima survival na cidade, sabe, com personagens diferentes, uma trama um pouco diferente com aquele clima. Mas agora, tipo, eles criaram, tipo, aquela hélice em Resident Evil filme, que, cara, ela não tem nada a ver com Resident Evil.
Mas pelo menos manter as personagens, né?
Rolava Resident de colocar um...
passável, cara. Agora veio o Resident Evil 2, que começou a misturar com elementos dessa hélice.
E o Nemesis de borracha, né?
É, e o Nemesis Power Ranger, né, cara?
Então, de
1999,
na América.
O trecho chutou o pau da barraca.
Ai, cara, podia ter feito ele em CG, ou não. Ou podia não ter feito Nemesis, né, Henrique? Eu acho que, assim, O Tarnished no 3.
Ele tá no 3, né? O Tarnished, na verdade.
É, tá no 3. Horrível, tá, né, cara? Ele toma uma mega dose de antivírus.
Eu tenho os 3 DVDs aqui, cara. Eu nunca assisti, cara. Pra que eu comprei?
Mas, né, cara, o Tyrant no Resident Evil 3, ele é tipo aquele vilão que se acha o ser perfeito e fica conversando com você, sabe? Ele é cheio daquelas frases, né? Eu achava...
Eu sou o futuro!
Não, ele falou pra Alice, eu achava que você era o futuro, mas estava enganado. Eu sou o futuro, sabe? Oh, ele é ridículo, cara. É muito tosco.
Imagina, não, o melhor do filme.
Não, assim, esse Tyrant do 3, eles pegaram o Tyrant e colocaram a personalidade do Wesker, né, cara? Tipo assim.
É, foi tipo isso mesmo.
E o Wesker tava no filme, cara. O pior é isso.
O Wesker tava no filme. O que tava no filme não era nem o Wesker, né, cara? Era o Eminem usando óculos, né? Tipo assim, óculos escuros.
Contrataram. Contrata-se uma pessoa que use óculos escuros.
Loiro de óculos escuros. Eu nem preciso ser loiro, né? Temos do spray aqui à mão.
Eu acho que eles usaram spray, porque, pô, velho, aquele cabelo loiro dele não me engana.
Eu acho que o grande erro, pra compor toda essa bagunça toda, o grande erro foi que eles não adaptam o jogo do jeito que ele é, entendeu? Pior que eles querem inventar os personagens. Poxa, a série fez sucesso por causa desses personagens. Porque pelo menos, por que coloca uma outra história mais em cima dos personagens, entendeu? Coloca eles, que nem existe, entendeu?
Como a Capcom tá fazendo agora com...
O protagonista do jogo com a coadjuvante medrosa, entendeu?
Freddy, há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel e não vai ser um trem no sentido contrário. Resident Evil e Animation, que vai ser o CG, ou a animação em CG que vai...
Mas aí eu já acho que já tá ultrapassada também essa animação aí. Eu acho que já tem jogo com qualidade bem melhor do que esse Resident Evil Regeneration.
Não, tem sim.
De Resident, tipo assim, a animação pode até tá fraca mesmo, mas eu acho que, cara, se fizer uma coisa fiel ao jogo, vai tá ótimo, cara. Vai tá ótimo mesmo, sabe? É, mesmo que a animação seja fraquíssima, cara, eu acho que vai tá excelente se for fiel ao jogo, sabe?
Mas aí já, mas é uma coisa que vai valer a Capcom mesmo que tá fazendo, entendeu? Ela sabe, a história...
Aí a parada é outra.
Ela pode criar uma história em cima, uma continuação de uma história, uma coisa. É tanto que a história é totalmente diferente depois de Raccoon aí. É no aeroporto, entendeu? É totalmente diferente o negócio. Mas você vai sentir que é Resident Evil, entendeu?
Exatamente.
O protagonista
é o Leon. Imagina... Em Resident Evil, tipo, jogo jogando com a Alice, cara. Você tá andando na rua, na voadora, no cachorro, entra na mídia.
É Death May Cry, né, cara?
Eu acho que só pode recriar uma obra quem criou, cara, entendeu? Quem pode dar sequência a uma obra, quem criou. Você não pode colocar, por exemplo...
Ou um cara que, no mínimo, é muito especialista no caso, sabe?
Não, eu acho que nem é isso, cara. A Capcom tá aí, cara. A Capcom tem os criadores dela aí, cara. O que que custava, né, pagar um roteirista, o pessoal da Hideo Kojima, o que for aí. Os caras gastam tanto dinheiro fazendo roteiro ruim, cara. Que aquilo contrata
ou mesmo contratar aquela americana mesmo, a S.D. Perry, que faz aquelas novelizações dos jogos.
Faz as extensões dos jogos aí, né?
Isso. Um dos principais erros da trilogia Resident Evil, né, cara, que vai ter um quarto, sei lá.
Vai ter o quarto.
Um dos piores erros, assim, da trilogia, cara, é que eles tentaram isso, né, uma ideia de colocar um novo personagem, um novo enfoque, uma história totalmente nova, que eu acho louvável, uma ideia interessante, que se bem aplicado daria certo, só que aí, como o primeiro filme, ele não foi perfeito, né, mas também não foi execrado, né, cara, ele teve algumas pessoas que gostaram e tudo mais. E aí eles empolgaram, né, eles começaram a criar demais. Né?
É. Não, Resident Evil 3.
Chega num ponto que no Resident Evil 3, a extinção, aquilo, cara, não tem nada a ver com Resident Evil. Sabe? Os zumbis são aqueles zumbis verdes, né? Tipo o Jorge Romero, em vez de ser os zumbis ensanguentados de Resident Evil. Né, cara?
O 3 parada... só dá a bola fora, cara. O 3 só fez coisa errada com a série. Você não acha nada direito lá mesmo, velho. Nada, cara.
Nem o estilo de zumbi era o mesmo, né, cara? Eles mudaram
exatamente
tudo,
né? O estilo, o ambiente, aquele deserto, Mad Max, cara, que desgraça é aquela? Aquilo não é Resident Evil, sabe?
Com o Paul W.S. Anderson, na produção do Resident Evil, não esperem que a Mila Jovovich saia da série tão cedo. Afinal, ela é noiva do cara, né, bicho?
Nepotismo aí, né?
Nenhum dos três filmes do Resident Evil foi fracasso de bilheteria. Todos foram sucesso.
Ah, é. Não, isso na carona, né, dos fãs da série, né, cara? Porque olha só, mesmo sabendo que vai ser ruim, eu, por exemplo, vou assistir correndo se sair o 4.
Mas tem gente que nem nunca jogou nada e foi assistir Resident Evil e a boca da molecada. Caralho, Resident Evil.
Mas também, gente, tem que levar em conta o seguinte, né, cara? O filme é feito a troco de pão, né, cara? 45 milhões, que para nível de Hollywood, né?
O Apocalipse e Extinção, mas se você for ver o primeiro Resident Evil, ele não é uma produção hollywoodiana, não, né, cara? Ele foi filmado na Europa, sei lá, uma parada assim, foi uma produção mais fraquinha, assim, né, cara?
Qual?
Não sei. O primeiro Resident Evil.
Ele custou 33 milhões e arrecadou 40.
Nos Estados Unidos, né? No mundo foi estrondoso.
102 no mundo. Ou seja, 3 vezes mais.
Olha aí, muita gente gostou de Constantino, mas não deu muito dinheiro. Tá aí. Tá até hoje penando pra ter uma sequência, entendeu? Então eles não querem saber disso. Mas, por exemplo, a gente só falou de erros. O Silent Hill acertou muito, entendeu? E não fez tanto sucesso,
cara. Aí você diz tudo, tá, cara?
E não fez tanto sucesso, entendeu?
É, pra mim é a melhor adaptação de game, assim, cara, até hoje. E eu já vi, assim, tiraram, digamos.
Tinha bom diretor, tinha bom roteirista, tinha bom tudo. Por isso que o filme saiu bem.
Silent Hill, ele tentou fazer a mesma ideia do filme Resident Evil, que é, não vão fazer um clone do jogo, não vão simplesmente pegar o jogo e filmar com atores, vão fazer uma história um pouco diferente, mas vão deixar o ambiente do filme, entendeu? Vão deixar o ambiente do jogo. E assim, cara, deu resultado excepcional, ao contrário de Resident Evil, entendeu? Foi maravilhoso, velho.
É assim, cara, eles conseguiram recriar o clima da cidade, cara, com uma maestria, sabe, perfeita, cara. Ficou assim, sentiu mesmo, sabe? Você reconhece ali que é aquela cidade, o mesmo, cara, estilo de casas.
Lutaram francês pra dirigir lá, deu certo.
É, assim, e tem aspectos do jogo, né? Eles colocaram até, por exemplo, tem uma cena que a Rose, né, que é a protagonista, tá correndo na cidade e que a câmera é a mesma do jogo, sabe? Isso é muito legal.
Pequenos elementos também, né, cara?
E tipo, ela decorando o mapa, cara, foi sensacional. Tem uma hora que ela precisa entrar no hospital, ela abre aquele mapa na parede, o mapa do jogo, sabe? E fica decorando o mapa pra fazer o caminho lá dentro do hospital. É o que você tem que fazer no jogo, entendeu? Claro que no jogo você pode consultar sempre que você quiser o mapa, né? Mas, cara, maravilhoso, cara.
Mas são elementos, né? São elementos que você consegue adaptar pra realidade.
Poucos,
né,
elementos que fazem uma coisa maravilhosa no final, sabe? Em termos de adaptação, assim.
Quem gosta do jogo, eu vi 3 vezes esse filme no cinema. É, quem gosta do jogo, você escuta o barulho do rádio chiando.
A trilha do jogo é composta por um japonês, né, o Akira Yamaoka. A trilha do filme foi composta por um americano, mas ele repetiu o espírito da trilha, cara. Tipo, aquela parada de metal arrastando, aquela parada bem bizarra mesmo. O cara conseguiu recriar, assim, digamos, a essência da trilha original. E isso é uma coisa muito foda, cara. Eles podiam ter colocado um techno lá e tal, sabe? Não fizeram como fizeram no Resident Evil.
Que é genial, né, gente? Aquele clima todo... Cara, é tão gore aquilo ali, cara.
Não, a mudança dos cenários e tudo. Então os caras conseguiram
captar
o espírito do jogo e levar pra telões, entendeu? Que muita gente não conseguiu, hein?
E aquela cena do banheiro, hein, cara? Quando o banheiro começa a ficar dark side, aquele cara cheio de arame farpado arrastando no chão, cara. Nossa, velho.
Mas olha aí.
Aquela cena é linda, cara.
Custou 5 milhões a mais que o Resident Evil, por exemplo. Custou 50 milhões o filme e faturou só 46 nos Estados Unidos, entendeu? Mas aí vendeu DVD pra caramba, faturou 50 milhões no mundo. Mas eu acho que isso foi que eles pegaram, entendeu? Do jogo, que é diferente do Resident Evil, que é um jogo que assusta, o Silent Hill dá medo, entendeu? Então eles conseguiram pegar esse ambiente que dá medo mesmo.
Silent Hill te agride, né? Tipo, psicologicamente, assim.
Mas deixa eu te falar uma coisa, um jogo que eu acho que nem funciona como jogo e também não funcionou como filme, né? Que foi o Dead or Alive, entendeu? Dead or Alive? Gostosos lutando.
O filme fez muito bem isso.
Não é isso, não?
Cara, Dead or Alive tinha que ser gostosas, dando porrada e jogando vôlei.
Não,
Dead or Alive... O jogo, Siqueira, eu tô perguntando o que é o jogo. O que é o jogo?
Mulheres
o jogo é... Lutando ou jogando vôlei e tomando sol, né?
O filme é o que, Siqueira?
Gostosas não mostrando nada, lutando e jogando vôlei.
A mesma coisa, entendeu? Por isso que não foi nem sucesso. O filme custou, assim, 15 milhões e faturou 480 mil dólares.
Sério, cara, que droga.
Coitado. Ah, também é aquela parada, cara. Eu acho que Dead or Alive, ele não é uma parada difundida entre o público não gamer, assim, sabe? Quem foi assistir é quem é fã de jogos mesmo.
Na real, Dead or Alive não é uma parada difundida entre o público não pervertido maior de 13 anos de idade, entendeu? Então, realmente, cara, não tem um público tão vasto.
Mas uma adaptação que o pessoal não entendeu, por exemplo, foi o Hitman.
Você gostou?
Não, mas eu esperava mais. Esperava aquele espírito do cara. O cara da igreja, entendeu? Que ele tem uma fé numa coisa, mas ele é um assassino profissional e tudo.
Eu acho que eles deixaram a personalidade dele muito rasa.
É, eu também acho.
Eu tivesse a mesma impressão.
Fora do ritmo, foi o seguinte: eles quiseram colocar uma história cabeça demais. Aí acabou ficando um negócio muito confuso, cara.
Mas o personagem tá ok, né? Tá igual o jogo.
Ok, cara. Agora, eu queria saber se queria ser um filme cabeça, se que ia ser um filme de porrada aí só, entendeu? Ficou uns lances muito contraditórios.
Mas tu acha, você quer, tu acha que funcionaria ele, por exemplo, quando for adaptar o Metal Gear, tu acha que ficaria bacana o cara escondido debaixo de uma caixa no Metal Gear?
Não, né? Metal Gear é um caso à parte, porque ele tem muita coisa assim que tá lá por jogabilidade mesmo, né, cara? Tem muita coisa que é inusável na vida real.
Mas é que um problema que eu vi no filme do Ritmo, assim, o único problema, talvez, mas acho que foi um problema grande, é que eles não conseguiram reproduzir a frieza do Ritmo do jogo no filme, sabe? Acho que isso foi meio chato.
Eu acho que aquele romance foi meio forçado também, cara. Não, não me
senti muito também, fé, porque não. Assim, né?
É tipo, muitas aspas.
Com a Bond Girl, né?
É. Exatamente, porque, tipo assim, queriam ter um romance pra vender mais o filme, né, logicamente, mas não podia ter um romance, porque se o Hitman se apaixonasse, ia ser o fim, né, pô, é o Hitman, cara. Hitman é um matador, só em ponto final, meu, o cara é frio, ele não é mais nada.
Uma coisa que eu não gostei, por exemplo, tem uma cena lá que ele entra numa sala, entra na porta mesmo e sai matando todo mundo, entendeu? Porque dali o Hitman, ele é mais sorrateiro, né, cara? Ele é...
Exato, né? Apesar de que no jogo ele te dá as duas possibilidades, inclusive ele tem vários tipos de classificação pra quando você...
É, mas aquela galera que sabe jogar, ela não sai entrando nos lugares atirando em todo mundo.
Tanto que se você for ver o nome do segundo jogo é Silent Assassin, né, cara? Então isso já diz tudo. O jogo é pra ser jogado
sorrateiramente. A fama que o primeiro jogo deu pro personagem foi essa, Assassino Silencioso, entendeu? Foi.
Mas ainda assim, eu acho que o filme teve uns pontos legais também, cara. Tipo, ele escondendo a arma nos lugares, assim, sabe? Pra tirar ela depois e matar os caras com o silenciador, ficou brilhante, cara. Ele, sabe, totalmente frio, assim, sabe? Dá um tiro na cabeça de um, vira e mata o outro direto, assim, em seguida e tal. Aquilo foi bem Ritmo, cara. Aquilo eu achei legal no filme.
O Siqueira foi uma produção rápida, né? Esse Ritmo, cara. Lembro que a gente acompanhou a produção dele e um ano depois saiu, né, o filme.
Foi, a produção só teve um pequeno problema, cara. Foi a questão da edição. Rolaram boatos que a Fox tinha contratado um editor pra diminuir um pouco a censura do filme. Aí teve um problema com o diretor e tudo, mas parece que foi tudo resolvido.
Mas isso é que mata determinados filmes, né? Por exemplo,
isso é uma merda, né, cara?
O Cegueira do Fernando Meirelles, ele baixou muito as cenas, assim, de estupros.
Ele editou muito, cara. O Meirelles teve que editar muito o filme, cara.
Por causa disso, né? Por causa da censura. A galera queria baixar a censura.
E Fox de novo, né, cara? Foi a Fox de novo.
A Fox é conhecida, né, cara? A Missão Babilônia foi a mesma coisa, entendeu?
Mesmo problema.
E ela que tá com o Max Payne agora.
Ela que vai lançar o Street Fighter.
No caso do Hitman, cara, eu não entendo muito bem qual que é essa estratégia deles. Porque se o jogo, ele é... classificação M, né, pra maiores de 18 anos, eu não sei em que público eles estão focando. Assim, teoricamente, eles não podem esperar que garotos de 13 anos, óbvio que eles conhecem, mas, sabe, sei lá, eles teriam que focar no público do jogo também, eu não sei. Seria mais interessante.
Acho que é porque, na prática, censura de jogos não funciona muito bem, né, porque, que nem GTA, né, cara, censura de 18 anos, mas todo menino de 12 anos de idade aí tá jogando, sabe? Acho que esse é o problema.
E de GTA.
Né? Exatamente.
Mas, por exemplo, no ano do Rei Leão saiu Double Dragon.
Isso não.
O que
baixando um pouco o nível.
Mas é isso que eu quero questionar. Não é a questão da qualidade ou não, entendeu? Eu tô perguntando assim: tem determinados filmes que são adaptados e não tem nem por que se adaptar, entendeu? Dead or Alive, pra mim, não é adaptável. Até é, né? Porque, enfim, colocar gostosas no filme, você sabe que vai dar um retorno bacana. Tá? Mas esse nem deu, né? É. Mas o Double Dragon... Pensei, o Mario é um personagem adaptável? É divertido, daria pra fazer uma comédia legal e tudo. Mas a história dele é muito básica. Mas tem muito filme que a história é resgatar a filha de um presidente, resgatar a noiva do cara que foi capturado, e a do Mario é resgatar a princesa. Então... Olha o que vai ser adaptado, confirmado já aí. Em 2009 agora sai o Tekken, né? Vai ser o Dead or Alive, né?
Tekken? Não, é com homens agora.
É com
homens?
Dead or Alive, cara. Porque a produção tá tão confusa. Tá muito confusa, cara. Não dá pra ir. Não vai sair coisa boa daí.
Faço ideia. Deve tá bem no nível mesmo.
O Street Fighter com a chulinha aí. Por que que pegaram a Chun-Li, né? Tem alguma explicação disso? Não tem?
Cara, a Chun-Li é um personagem popular, certo? É mulher, o pessoal quer ver uma mulher na tela lá. Agora tem o seguinte, cara. A Christian Kruk, eu acompanho ela desde o começo de Smallville. A guria é chata pra cacete.
Chata.
E ela não é chinesa.
Ela não é chinesa. E tem outra coisa. A Chun-Li tem aqueles colchões, assim, sensacionais, que dá vontade de você se enfiar no meio.
É essa, pai.
A Christian Kruk tem duas palas de dente com o pé. Bota o Clark Duncan, que foi a escolha perfeita pra fazer o Balrog, certo? Bota o cara lá e vai estar com a roupa tradicional, bota ele com a arma, grita assim... Parece um gorila.
Que merda, né, cara? Não, e é que tem um, eu vi uma foto que tem a Chun-Li, né, a Christian Kruk lá, cercada por um monte de cara tipo SWAT, assim, né?
Não, aquela
é tipo mirando
ela,
nela.
É tipo uma personagem criada exatamente pro filme. Lembra do Capitão Sawada lá no Street Fighter do Van Damme? Pois é, mesmo caso.
Mas a história, pelo menos, parece ser meio parecida, né, com...
Bison não vai aparecer com uniforme militar, não vai usar poder nem nada.
O problema dessa foto de arma é que ela compromete demais mesmo a qualidade do filme, porque, tipo, cara, parece muito que eles estão a um tris de fazer o mesmo erro do desenho americano de Street Fighter, de imaginar Street Fighters como, tipo, uns X-Men, sabe? Os caras que lutam contra o crime, que tem superpoderes, e não é isso, sabe? É porradaria, é um bando de gente que mostra que é mais forte.
O Gaio abriu uma porta assim com o Sonic Boom, né? Sonic Boom, abre a porta.
Ô Siqueira, no filme será que ela já tá na Interpol, cara?
Cara, no filme ela tá parecendo uma mendiga, pô. As fotos que saíram, ela tá...
Sim, mas pode estar fantasiado lá, investigando a Xadalu,
né? Tá paisana, né?
Ainda mais, cara, se o Bison não vai ter roupa militar e não vai ter poderes, não vai ter a Xadalu.
Ah, é, tem isso.
Mas eu acho que eles não revelaram, né? Que a roupa deve estar guardada, né? Tu acha que ele usa aquela roupa
assim? Não, sempre? O cara disse, o Bison não vai usar uniforme militar e nem vai usar poderes. O diretor disse no vlog do filme.
É absurdo.
Cara, isso é uma merda, né, cara? É como você pegar Resident Evil e falar, olha, Resident Evil vai ser com a Jill, com o Chris...
Sem zumbi.
Mas não vai ter zumbis. Não vai ter zumbis.
É esse vampiro.
Botar o Veg e colocar o feioso lá do Black Eyed Peas pra fazer o cara... Pra que ele vai usar a máscara? Ele já é feio de qualquer jeito, porra.
Ô, Sequeira.
Peraí, o cara do Black Eyed Peas vai ser o Vega, o loiro?
É. Que isso, cara?
Eu não sabia disso, não.
É feio, porra.
É o Lian.
Não, é o Tabu.
Tabu.
Não, tá. Não, cara. Oh, que desgraça, cara. Esse filme é só uma bomba,
cara,
tá, velho?
Cara, tipo, qual que é o problema deles com nacionalidade de personagem? Sabe?
Exatamente.
Mas, ó, no primeiro filme do Street Fighter...
Não, personagem mesmo, cara.
A Chulinha era uma repórter, né?
E o Blanca era o cameraman dela, né? O Blanca era o Honda.
O Honda e o Balrog eram os cameraman.
Que beleza, né, mas cara?
A versão correta da história da personagem é que ela é uma agente da Interpol, né?
E foi mostrada no anime, no Street Fighter 2. Exatamente. Ela é parceira do Gaio, namorada do Gaio quase. Estou chamando um casinho, que ficou muito legal, aliás. Tá aí... Papel ideal pro Gaio, cara, do coadjuvante lá. Pronto, não precisava inventar.
Ah, é. Ele é um bom personagem como coadjuvante, né, cara? No próprio Street Fighter Victory, ele é um ótimo personagem, né, cara?
Ele é um bom personagem, como esfregão, né, cara?
Que aparece pra dar uma lição de vida do quê, cara?
Aquele episódio é foda pra caramba, né, velho? Aquela luta. Caraca.
Ele dá uma pista no Ryu e depois o Ken vai lá, todo cheio de marca, se vingar, e dá uma pista no Ken também.
O diretor disse que ela vai dar aquele Shinda, o Shina.
Que? Você tá zoando?
Helicóptero.
Ela virar de cabeça pra baixo e virar?
É. Apareceram lá uma foto dela segurando o mastro e dando um chute giratório. Eu acho que vai ser assim, cara. Porque...
Já que estamos falando de curiosidade, né, todos sabem que o Bison, ou Bison, né, é o boxeador na versão original japonesa. Uhum. Né?
É porque trocaram o nome por conta do medo de processo, cara. Porque era Mike Isso, Bison.
É. Mike Bison.
Aí todo como rei de medo de o Tyson processar.
Porque é realmente Mike Tyson, entendeu? Mike Bison,
exatamente.
Mike
Tyson. Aí trocaram o nome dos três chefões. O Vega, o Balrog virou o Vega, o Vega virou o Bison. E o Mike Tyson virou o Balrog.
Tipo, eles não podiam só mudar o nome do Bison pra alguma outra coisa nada a ver, não, né, cara? Tem que trocar três caras lá pra deixar bem confusa a parada e tal. Mas, sensacional. Gente, só uma
coisa. 2009, junto a esse Street Fighter aí, vai sair o Street Fighter 4, que vai ser a animação lançada no Japão, bonitinha.
Aí
você
falou.
Contando a história do jogo, um filmezinho bacana, sabe? Vai sair. Tem uma animação aqui,
cara,
no YouTube, aqui embaixo, que você pode ver uma luta do Ryu e do Ken contra o Akuma, que se fizessem isso em filme, ia fazer fanboy chorar na sessão, sério.
E aí, vamos começar um movimento aqui, Rapadura Cast Now Load. Não veja o filme com atores, veja o live action.
Não, entendeu? Vamos fazer um
não
movimento.
Vejo eu vejo o anime.
É, ao contrário.
Foi mal. Que droga, eu tô trocando tudo hoje, cara.
Vamos começar um movimento. Não, a gente tem que começar um movimento, Ryu e Ken são os protagonistas, né?
Tipo assim, né?
Pelo amor de Deus, cara.
Mas o Ken é melhor.
A gente devia fazer um filme que reunisse todo mundo, sabe? Tipo Art of Fight, É, o Fatal Fury. Fatal Fury. Lembra do Fatal Fury? Street Fighter, bota X-Men no meio, bota todo mundo. Isso é
muito ah, fantástico, né, cara?
Cálica, tá Chuck Norris.
Essa aí acaba sendo Capcom. Essa aí acaba
sendo Capcom. Imagina Chuck Norris versus Honda, entendeu?
Scorpion.
É o Goro versus Chun-Li. Outro jogo que tá sendo adaptado aí, tá confirmado, é o Prince of Persia, né? Nas mãos da Disney.
Cara, não é nada não, mas eu acho que o Guinness Hall lá tomou bomba, viu, bicho?
Mas o personagem é bombado, né, também. Não queria que fosse quem?
Sei lá, o cara chegou lá, Guinness Hall, que era um franguinho, virou um monstro, cara. Tá praticamente um super-herói.
Musculação, se queres.
Milagre de Hollywood.
É musculação. É,
veja o que o Christian Bale fez pra aquele maquinista, né?
Ah, dizem que o Tobey Maguire, quando ele tava gravando o primeiro Spider-Man, que, tipo, cara, chegava assim duas vezes por semana, ele sentia diferença no físico dele, de tão intensivo que era o treinamento dele, sabe? Pra ele ganhar massa mesmo pra representar o Spider-Man.
O Hugh Jackman, tem um filme que ele tá parecendo palha de dente, depois o Wolverine aí, é um monstro.
Não, cara, o Hugh Jackman é sempre bombado, cara. O Hugh Jackman ele sempre tem um passo respeitável, viu, cara?
Primeiro X-Men, ele já não era tão bombado. No terceiro ele tava ó com a boa.
Não, no terceiro ele tava com 100 quilos, cara. O braço dele eu acho que tava minha coxa.
Ah, mas o Wolverine é isso mesmo, né, cara? Tem que ser.
E o Prince of Persia aí nas moldadinhas, se eles fizerem pelo menos alguma coisa parecida com Piratas do Caribe, assim, no estilo.
Só que
colocando o lado, né, lado mais árabe, né?
Eu acho o caso da Disney mais imprevisível, né, cara? Porque pode fazer uma coisa no clima Piratas do Caribe dar certo, ou pode fazer uma coisa no clima Nárnia, sabe? E ferrar tudo, entendeu?
Mas eu acho que Nárnia já é mais diferente. O Prince of Persia, o foco dele não são as batalhas, né? É mais a dificuldade, né? Estilo Tomb Raider, né? Assim, o desafio de...
Não sei, cara. Essa trilogia nova teve muito foco em batalha, né, cara? Eles estão fazendo baseado no cenário.
Mas as batalhas
que vai ter bastante luta de espada.
Mas as batalhas do Caribe não são boas?
Não, cara.
É,
eu tô botando uma cena
pro seu pé. Eu tô dizendo, é diferente você colocar exército pra batalhar contra exército, e que protagonistas são crianças, como é o Narnia, e colocar um cara que já é um adulto e com um clima bem mais dark, entendeu? Eu acho que vai ficar bacana, entendeu?
O elenco do filme tá bom. Alfred Molina. Agora tem um nome aí nesse elenco, cara, que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo mesmo. Ben Kingsley.
Ah. Ele é o chefão, né? Ele é o...
É o Nissan.
O Grão Vizir.
Agora eu explico porque eu tenho medo, sabe? O Ben Kingsley trabalhou numa certa bomba, sabe? Baseada também em videogame, chamada Blood Rain.
Opa, não, mas aí cara. Não é culpa dele, calma, pô.
Pera lá.
Nem o jogo é bom.
A galera tava pedindo pra gente fazer um comentário sobre o Uwe Boll, né? O pior diretor de todos os tempos.
Sou fã dele.
Pô, também. Vou lá, defendemos a causa Boll.
Causa Boll, cara? Alguém já falou de The Dark aqui?
Meu Deus, cara, muito bom, velho.
Olha aí, cabeça.
Cara, The House of the Dead é lindo, velho. Aquele filme é maravilhoso.
Alô de The Dark, Blood Rain, Postal e House of the Dead, cara.
Se vocês falam isso, é porque nem os jogos são bons.
Dungeon Seek, em nome do rei. Fantástico, o cara fez cinco filmes baseados em jogos, cara. Cinco filmes.
Oh, Eu me senti feliz por estar vivo quando eu vi The House of the Dead, cara. É demais, cara. É lindo.
The House of the Dead, você tem que ver com seus amigos, cara. Porque você racha de rir, velho. É muito demais, engraçado. Cara.
Eu não tenho palavras pra
descrever aquele filme. Prince of Persia.
Mas olha só, já falando aqui de Prince of Persia, uma coisa já pra começar, né? Que eu acho que a gente tava falando antes, que eu acho que eles acertaram em Prince of Persia, porque eu não sei direito qual é a participação dele, mas eu sei que o Jordan Mechner, que é o criador da série original, do primeiro Prince of Persia, é roteiro dele, né? Então, olha só, ele é o criador do primeiro jogo, ele programou, ele que animou, ele que desenhou tudo no primeiro jogo, e ele supervisionou todas as outras sequências. E ele tá fazendo o roteiro do filme, cara. Então, é um cara que sabe, né, do que ele tá falando, pelo menos. Já
a galera da arte do filme também é o pessoal do jogo.
Soft, né?
Fidelidade eu acho que vai ter, entendeu? Talvez a censura atrapalhe um pouco, né? Porque eles vão querer que o filme tenha 14 anos. Né?
Não, vai ser um PG-13.
A gente não vai ver um cara...
PG-13, cara. Dá pra fazer um negócio legal. PG-13.
Show de bola. Até porque eu nem acho o Prince of Persia muito violento, sabe? Assim, o jogo.
É, assim, tem aquela parada de pessoas sendo cortadas no meio e tal, mas...
Não, mas é... Ai, cabeçudo.
Não, sabe o que seria legal? É porque, tipo assim, os inimigos de Prince of Persia, normalmente, eles não são seres humanos, eles são criados, do Sands of Time, né, adiante. Eles são criaturas, tipo monstros cheios de areia. Então, tipo assim, não teria problema se o Prince retalhasse um cara desse, entendeu? Ia ficar legal e não ia ter problema com censura. O problema seria se o Prince ia retalhado. Que nem acontece no início do terceiro jogo, né? A gente viu muito bem aquela cena da espada.
Quem nunca teve um computadorzinho do seu 286, né, na época do DOS ainda,
Prince of Persia.exe.
É, Prince só, né?
Lindo, que jogaço. Aquilo ali é que tinha dois inimigos durante o jogo todo.
Que
é
isso, não.
Mas pior, cara, fazer os pulos. Aqueles que você ficava agarrado e tinha que subir, cara, era genial.
Cara, eu não tinha paciência pra fazer aqueles pulos, não. Odiava todos eles.
Um outro jogo que tá confirmado é o God of War, né? Talvez seja o jogo que mais tenha cara de cinema, assim, né?
Ah, peraí, tem um problema enorme, cara. Ou a censura desse filme vai ser 35 anos de idade pra cima, ou vai ser horrível. De boa, cara.
Ó, a experiência que deram, ó, fizeram assim, ó. Quer fazer o Silent Hill bom, então tem que ser com a censura altíssima, né? Tanto que o filme chegou no Brasil com 18 anos, né?
E mandou bem.
Entendeu? Ficou um filmaço. Mas não fez muito dinheiro, entendeu? Talvez o God of War, será que eles vão fazer isso?
Pois é, cara. E o apelo de God of War é pra adolescente, né, cara? Assim, parte do apelo dele, né, cara? Aquela parada bem violenta com
mulheres seminuas. O 300, ele é o quê? 16 anos?
300 aqui chegou em 16, se não me engano. Foi, né?
Mas eu acho que é censura. Se ele chegar com a violência de 300, já é satisfatório, cara. Eu acho.
O negócio que God of War é só violência, né, cara? Também tem muita mulher pá, né, bicho?
Ah, é, com certeza. Não, mas isso eu acho que eles vão cortar mesmo, né, cara? Aquelas paradas de nudez.
Quem faria o crime?
É, ou se tem.
Vin Diesel.
Todo mundo fala em Vin Diesel, né, cara?
A solução do mundo para personagens carecas é o Vin Diesel, cara, na visão deles, cara. Pô, joga o Vin Diesel lá e pô, tal, entendeu?
Acho estranho como eles não colocaram ele fazer o Hitman, né, cara?
Eu também. Mas
era botado, né?
Era só que a ideia era colocar ele.
Não, careca é Vin Diesel, acabou.
Mas, sobre o God of War ainda, tipo, eu acho que se eles tentassem reproduzir o que o Kratos faz nos jogos, no cinema, a censura não ia ser só 16 anos, velho, sinceramente, porque ele é cruel demais, cara, sabe? As coisas que ele faz, tipo, arrancar o braço dos inimigos, assim, na mão mesmo, sabe? Tipo, puxa o braço do cara, arranca e joga o braço do cara em cima do cara pra rachar a cabeça dele, sabe? Tá algumas coisas assim, cara, que, nossa, do mal demais, cara. Eu acho que teria que ser 18 anos.
Mas o Madrugada dos Mortos, ele foi 16 anos também, né, cara?
Cara, olha só, aquela cena
do... Uma coisa é um filme de zumbi, cara. Uma coisa é um filme de zumbi que é totalmente rachado. Outra coisa é... E os caras estão mortos, né, cara? Assim.
Ah, mas o Kratos enfrenta monstros, não enfrenta seres humanos. É, quer dizer, ele mata ser humano aqui e ali, mas ele enfrenta
os humanos. Mas tem guia de ferro, né, cara? Tem, né? Abre uma exceção de vez em quando, mas tirando isso.
Agora se botassem, tipo, os monstros sangue verde, aí podia até rolar, cara.
Que beleza.
Qual era os videogames que tinha você escolher a cor do sangue, né?
Mortal Kombat 1, cara, do Mega Drive. Tinha opção com sangue,
olha,
sem sangue. Sem sangue virava baba. Era uma baba que saía.
E o Gears of War também tá confirmado aí, né?
Ah, eu acho que é outro que tem uma história muito boa, cara. Que
mas
rola
é o Doom,
de...
não? O Doom?
Não, cara, é bem diferente.
Gears of War tem uma história mais bem construída mesmo. Eu tenho mais esperança com Gears of War do que com o Doom.
Não, tem personagens, sabe? Tem personagens carismáticos, tem uma mitologia dele mesmo já construída, naquela parada
tipo assim, genérica. Tem os diálogos e, né, coisas desse tipo que não tinham em Doom, né, cara?
Tem umas paradas interessantes que podem ser aproveitadas, cara. Eu acho que rola.
Outro jogo que tá confirmado também é o World of Warcraft.
Esse eu não sei como que seria um filme, né? Tipo assim, do World of Warcraft, geralmente.
E teria que ser uma trilogia, pelo menos, tipo Senhor dos Anéis, né?
Pela experiência que eu tive com a história em quadrinhos de World of Warcraft, não. Não vai rolar, não, cara.
Eu acho estranho eles chamarem a adaptação de World of Warcraft. Seria mais interessante chamarem de Warcraft, já que...
Warcraft 3, World, né?
Warcraft,
a história do Warcraft 3 é demais.
Né? A história da série Warcraft, né, cara, é muito boa. Agora... World of Warcraft nada mais é que uma extensão da história do Warcraft, então não entendo por que chamar...
É o dinheiro.
É o mundo.
É o dinheiro, que vende mais, né, cara?
É o mundo.
Vende mais, realmente.
Não, mas se eles... Sei lá, cara, de repente pode ser que fique bom, sabe? Mas eu acho que as chances de ficarem bom do Warcraft são baixas, cara. Não, pode sair muito bom, porque tem potencial, mas...
Tá na mão da Warner, né, cara? Olha quem que tá produzindo, ó. A Warner, a Legendary Pictures e a Blizzard. A Blizzard tá envolvida também, tá vendo?
Então eu retiro o que eu disse. Pode ser que fique bom, sim.
Fred, ele pode até criar, cara, uma nova história, uma continuação, ou o que for, entendeu?
Sim, mas sempre é o problema.
A galera que fez, entendeu? A Blizzard, por exemplo.
Eu vi HQ, eu tenho HQ aqui, né, tipo, coleciono revista quadrinho e tal, eu comprei, né, World of Warcraft, pô, por que não, né, deve estar legal e tal. Eles inventaram uma história nova, tentaram incorporar as raças de Warcraft, mas assim, cara, história fraquíssima, sabe, cenas fraquíssimas, é, mas... a HQ toda muito fraca, sabe?
Vai saber isso, o dinheiro que foi investido aí, vai saber qual foi a participação da Blizzard, né, cara?
Sim, mas isso deixa eu bem traumatizado quanto a coisas Warcraft, assim, fora do jogo, sabe? Pensar assim, por isso que eu tô meio assim, mas não, realmente, se tem uma equipe muito boa, pode ser que dê uma coisa boa, né?
Se a gente for olhar todos aí que a gente tá comentando, ó, Prince of Persia tem a galera do jogo envolvida. Street Fighter não tem, né?
Ok. Street Fighter, a galera tá se concentrando no anime. O pessoal da Capcom tá querendo saber mais do anime do que do filme.
God of War, quem criou o jogo foi a Sony, né? O filme é da Sony, entendeu? Os direitos é da Sony.
Ah, é.
Então eu acho que o pessoal da produção vai estar no meio também, né? Hoje of Warcraft, a Blizzard tá no meio ainda, entendeu? Então eu acho que os erros que aconteceram lá nos jogos adaptados anteriormente, talvez não se repita nesse, porque a galera que produziu os jogos tá envolvida também, entendeu?
É, alguns caras estão aprendendo a fazer adaptações direito, né? Tanto em HQ quanto em jogos, né, atualmente.
Exato, eu acho que talvez a gente, vamos torcer pra que a gente esteja entrando na era, tipo assim, né, de melhora das adaptações de jogos, como aconteceu com as adaptações de HQ, né, cara?
Vou te dar um exemplo, ó. A adaptação do Metal Gear, que também tá confirmada, quem vai escrever o roteiro é o Hideo Kojima, né?
Ah, é. Pois é.
Sabia que ele já foi pra guerra?
Talvez por isso que ele criou toda a série, né, Metal Gear dele.
É, não. O lance é o seguinte, ele, pra fazer Metal Gear Solid 2, ele levou a equipe dele numa usina de energia nuclear pra ver como que era a radiação de perto. Eles pegaram o material radioativo, que falavam que era inofensivo e tal, aí eles pegaram. No 2, aí, beleza, você pensa, né, pô, o cara é desequilibrado. Aí pro 3, ele tava querendo levar a equipe dele pra uma zona de guerra de verdade, sabe? Uma coisa true mesmo, entendeu?
Na selva,
só que, né? Aí ele tava falando na entrevista dele que, tipo assim, isso tá dando muito problema com a Konami, eu não sei se vai dar, porque, assim, isso envolve danos e traumas psicológicos e físicos reais à equipe, sabe?
É o Trovão Tropical, né? O filme Trovão Tropical do Ben Schiller.
Esse mesmo, não existe garantias na zona de guerra, né, cara? Mas eu acho que ele levou, eu acho que conseguiu, sim. War game ever! Isso que o André comentou sobre os jogos entrarem numa era melhor, assim, né? Eu acho que vai começar a entrar, sim, porque tem alguns caras que estão aprendendo a fazer, mas, cara, tem muita coisa muito ruim que tá prometendo, sabe, ser uma porcaria também atualmente em termos de jogos, sabe? Porque o pessoal tá vendo que tá dando dinheiro e tá dando tiro pra todo lado, sabe? Então acho que a gente vai ver aí nos próximos 3 anos umas coisas muito boas, umas coisas, sabe, mais.
Afinal de contas, o V-Bow ainda tá aí, né, cara?
O cara tá falando Tetris, imagina aí, né?
Não, André, qual que era que a gente...
Far Cry,
Que a gente tinha visto, Space Invaders, estavam querendo fazer, cara.
Isso, estavam querendo fazer mesmo. Space Invaders.
Oh, Space Invaders, cara. O que é Space Invaders?
Não, vai ser um filme tipo Guerra dos Mundos, sabe? Ah. E colocar o nome de Space Invaders. Só
eu
isso.
Eu ainda digo que o melhor filme baseado em jogo é baseado num jogo que não existe, que é O Último Guerreiro das Estrelas.
Não faço a mínima ideia que esse filme seja esse.
Cara, eu acho que é um que o personagem tem uma arma, tipo, parece um bumerangue e controlava com a mente dele no final do filme.
Não, é que o cara era um jogador viciado num game, sabe, de simulador de nave espacial. Só que o game, na verdade, era pra treinar a pessoa pra ela ser levada pra... Genial, cara, aquilo ali.
Primeiro... Tem nada de genial isso.
É genial, cara.
Tem nada de genial, você quer.
TV foi especial de CG, cara. Era muito boa, cara, muito divertido.
E Max Payne chega aos cinemas, né?
Acharam que nós tínhamos esquecidos, né?
Pegamos vocês.
Olha só.
Mas é um jogo que todo mundo falava, caralho, isso daria um ótimo filme, né?
Cara, não daria um ótimo filme do Super Cine, filme B, que vamos ver aqui o nível dos diálogos. Eu não sei sobre ele.
Ah, não.
Mas é o medo que dá asas aos homens.
Mas é quadrinho isso. Não.
É verdade. Mas, outra frase é a seguinte, ó. O trem se iluminou como árvore de Natal. Hã? Poderosa, rapaz.
A carne de anjos caídos! Jack Lupino.
Mas a história do Max Payne aí, de que é um contexto melhor, a vingança que move o homem.
Cara, aquela parada é clichê, né, cara?
Dos anos 80, cara. O segundo jogo é mais um filme no ar. Eu acho legal esse contexto de eles colocarem primeiro aquele
Matrix.
80 bruto, e o segundo colocar aquele filme dos anos 50, assim, mais. Anos 60. Assim, mais uhum. pro contexto noir, com um romancezinho entre ele e a Mona Sex. Eu acho legal isso, cara.
Só que eu acho que estão lançando o filme meio atrasado, né? Porque o efeito Bullet Time não é mais novidade, não, né?
Não, ah, é. Com cara, certeza não.
É estranho mesmo
esse. A grande coisa do Max Payne 1 era o Bullet Time, que você conseguia parar a ação. Até o próprio Max Payne falava isso no jogo, cara. Quando ele tava lá alumbrado lá, ele via que era um jogo, que via até um marcadorzinho de life e tudo.
Mas é um filme adulto, né? Não é um filme infantil, não, né?
Max Payne é bem Punisher, né, cara?
É, cara, mataram a mulher dele, assim. Mataram a filha. É. Ele ficou todo revoltado e virou policial na narcóticos, matando todo mundo.
O problema do Punisher é que mataram toda a geração, né, da família dele.
Não, no jogo.
Ah,
no
Max filme, Payne, cara, também,
no filme,
né?
No filme mataram todo mundo, o padre, mataram todo mundo.
Mataram até o cachorro.
Mas o cenário é meio desenhado à mão, não? Assim, tipo 300, não?
Cara, lembra muito. A questão da neve, a questão do escuro, a questão da fotografia, tá muito bonito.
A mescla do vermelho, meio Sin City também. Assim.
Aí
o que eu acho complicado de Max Payne é que é complicado de você dar uma identidade pra ele, né? Assim, tem a identidade do jogo, tem aquela parada. Não é só um policial que pula em bullet time, sabe? Mas eu tenho medo disso ficar muito genérico no filme, né, cara?
É.
Ficar só um policial qualquer que tá atrás de vingança, sabe?
Ah, mas tem os anjos lá, né, cara?
É, não, tem também.
Graças a Deus, eu espero que aqueles anjos sejam valquírias e apareçam nas alucinações dele, induzidos pela Valkyrie, pela droga, pela vida.
Ah. Pelo
amor de Deus, né, cara? Colocar anjo vai virar Constantine
2. É, Constantine 2, não tiveram dinheiro pra fazer o Constantine 2, aí mudaram só o nome.
Fizeram dois em um, né? Maximiliano e Constantine ao mesmo tempo.
Eu acho estranho como o Jared falou, o timing desse filme, né, cara? Por que sair agora, assim? Porque, sei lá, não esperar o lançamento do 3 ou alguma coisa assim pra promover melhor a série?
Uma coisa que deixou com a pulga atrás da orelha foi o Tim LaTura, que no jogo aparece ele um velhão lá, gordo, barba, bigode, assim, careca, policial, aquele típico mesmo, sabe?
Uhum.
No filme ele vai ser o Ludacris, vai ser um negão magrão.
Que isso, cara? Falando sério, meu Deus.
Falando sério.
Caraca. O cara era mó tiozinho, assim.
Fred, vamos fingir uma indignação, já que eu não entendi, foi nada aí.
Porra, absurdo, não acredito. Não, mas é que, sério, eu senti isso também no Demolidor, quando eu vi o Rei do Crime pela primeira vez, né? Porque, pô, velho, aquele não é o Rei do Crime, sabe? Desculpa, mas, assim, tem umas certas mudanças que descaracterizam o personagem e parece que os caras mudam e não estão nem pra isso, sabe? É muito estranho uma coisa dessas.
Cara, eu não sei, não. Marco, ele é de fases.
Sei lá.
Ele é de fases. Tem filme que ele tá.
É por isso que ele tá fazendo uma adaptação de um jogo, se quer.
Cara, eu acho o Constantine, o Keanu Reeves, bem legal em Constantine, cara. Aquele cara seco e tal.
Personagem. Agora, Mark Wahlberg, como o Max Payne, até combina, porque o Mark Wahlberg tem aquela cara de poxa, assim, de puto.
Ainda acho que o Max Payne do 2 é mais o Mel Gibson, cara.
É isso, olha a cabeça.
É Martin Riggs, cara. O Max Payne do 2 é Martin Riggs total. Martin Riggs
aquele,
total.
Aquele é o troco do Mel Gibson, né?
Não, cara, eu acho que o Max Payne, ele tem essa coisa de não tá nem aí pro superior dele, sabe? De ter aquela cena do entrega seu distintivo agora! Aí ele entrega o distintivo, mas pega uma arma e vai atrás da porrada, sabe? Do vilão do filme.
Ah, é?
Essa coisa bem nos 80, cara. Que bem
com... Vai, Fred. É isso.
Uau! Você, cara. Uhul.
Vamos pensar aqui, ó. Todo mundo aqui tem grandes conhecimentos gamísticos. A galera joga videogame desde que inventaram o videogame na sua essência. Menos o Fred aí. Mas...
Ah, obrigado, cara. Valeu. Ó, eu joguei Atari na época, tá? Respeito.
O que é que tem de jogo que daria um filmaço, assim?
Eu posso começar...
As principais histórias, assim, os principais games que dariam grandes filmes.
Sobre, tipo, futuras adaptações, assim, que podiam ser boas, cara, 98% dos jogos que eu penso, acho que podiam ser legais, mas podiam ser um desastre também, sabe? É difícil pensar, assim, que eu confiaria, tipo, só pelo título dele eu pensaria, uau,
Kirby.
Uau, é muito provável que vai ficar bom. Zelda, né, tipo assim. Mas, assim, eu acho que os dois que eu mais confiaria que fossem ficar bons, jogos da atualidade, assim, são Bioshock e Assassin's Creed, ambos de 2007, né? Assassin's Creed se passa no período de Idade Média das Cruzadas, se passa na época, né, que as Cruzadas conquistaram a cidade de Jerusalém, só que o protagonista do jogo não é um cristão, é um muçulmano assassino, entendeu? E, tipo, Que tá lá pra, tipo, ele é um cara bem stealth, sabe? É uma coisa meio Splinter Cell, assim, na Idade Média, sabe? Como, assim, você tem acessórios de assassino, tipo uma faca que sai do pulso do cara e tal.
E tem um pequeno twist aí, porque, na verdade, o jogo se passa na atualidade, ou no futuro próximo, onde você é um cara normal que está usando um equipamento que vai recuperar a memória dos seus antepassados em você, e o seu antepassado é esse cara, esse assassino das cruzadas. Que aí o cara lá tá tentando... um segredo a partir dos seus genes, não sei o que lá.
É, posso mudar a minha opção, então?
Não, pode não. Acho
que eu já desisti dele. Então, cara, mas sério, esse lance stealth, assim, na Idade Média, eu acho que ia ser muito legal de se fazer num filme, entendeu? O jogo é muito interessante, os movimentos do cara.
Legacy of Kain, vocês já jogaram algum aí?
Ah, é.
É mesmo,
não, cara. Sem ser o Soul River mesmo. Os primeiros Legacy. O primeiro Legacy aí, ele saiu pro PlayStation e inspirou totalmente o God of War, né? Porque o cara morre, o cara é assassinado e depois ele ressuscitam ele e ele sai matando todo mundo.
Cara, bem legal.
Tá na moda vilão, né, cara? Vilão tá na moda, né, cara? E talvez ele fizesse sucesso, né? Colocasse aí o Vin Diesel fazendo aí tudo ele agora, o Vin Diesel.
Um jogo que daria um filmaço, mas tinha que ser uma trilogia bem feita, tinha que chamar o Peter Jackson pra produzir e tudo, era Zelda, cara. Zelda Ocarina of Time. Meu Deus do céu, cara, daria uma trilogia fenomenal.
Mas talvez ele deixasse até mais adulto do que o próprio jogo é, né, assim.
É, mas eu acho que tem um problema muito grande, aí, porque o Link teria que falar.
Ixi, é verdade. Então fazer aquela linguagem de sinais, né? Parecer alguém. É.
Tipo, eles escreveram na plaquinha, ele anda com a plaquinha.
De tudo. Por que diabos o Link não fala?
Ah, cara, mas isso é uma escolha mais de design, assim, pra você. Muito o próprio Gordon Freeman do
Call of Duty. Antigamente? Mas antigamente era deficiência técnica, né? Não deixava
falar. Não, cara, porque no RPG mesmo ele podia falar, né? Em texto lá e tal, ele não falava. Isso, ou até no do Nintendinho também. Mas essa é uma parada que os designers fazem pra você se sentir aquele personagem. Porque muitas vezes, se o personagem falar, talvez ele não fale do jeito que você fale e você não se identifique com aquilo, entendeu?
Desculpa.
E mas funciona pra caramba, cara. O faz Gordon sentido, Freeman, cara, do Half-Life 2, é um dos melhores personagens por causa disso. Você não sabe nada sobre ele. E ele é um personagem foda, porque você se sente aquele cara, sabe?
O cara do primeiro, o do GTA 3, né? O Mudim. Né? Ele até foi satirizado no Vice City, né?
No San Andreas.
Ele aparece assim do nada, assim.
Tem um jogo que a história dele não é tão cinematográfica, não é uma história muito complexa, mas ele consegue fazer uma coisa que eu acho que é muito mais difícil do que você fazer uma cutscene, uma cena pré-programada cinematográfica. Ele consegue fazer a ação do jogo em tempo real ser profundamente cinematográfica, que é o Shadow of the Colossus pra PlayStation 2.
Porra, diabo!
Nossa, caraca, foi profunda essa escolha.
Cara, assim...
esse jogo aqui, escuto todo dia, viu, bicho?
Meu Deus, é linda, cara. Não, e assim, a direção de arte... O Guilherme Del Toro, né, que é um... Uhum. Todo mundo sabe que é um nerd aí, exaço, e que eu respeito pra caramba por causa do Labyrinth of Fauna, etc. Ele disse que os dois únicos jogos que ele considera épicos mesmo é Shadow of the Colossus e Ico, que são dois feitos pelo mesmo grupo,
né? É da mesma produtora.
Isso, o Team Michael, exatamente. Cara, tem batalhas épicas e, assim, cinematográficas pra caramba, velho. É muito, assim, daria um filmaço mesmo.
O Shadow of Colossus, explicar aí, né? Um carinha que ele tem que matar colossos, né? Que são...
Isso. Não, e assim, você imagina colosso, né? Criatura gigante, mas não, cara, é maior que isso ainda. Gigante.
É muito grande.
Se você pensa numa coisa grande, é maior que isso.
Isso pra um demônio, cara. Um demônio, ele ofereceu pro demônio matar esses colossos, são criaturas do bem, cara. Pra reviver isso. A mulher dele, pra ver a noiva dele, cara. Eu achei
os colossos, você sente pena deles, cara. Eles sofrem, eles gritam. E, cara, é muito assim, digamos que assim, o jogo, ele não tem inimigos, ele não tem personagens pra você interagir, ele não tem cidades, não tem casas pra você entrar, não tem nada, só tem os colossos. E assim, digamos que a fase, assim, a plataforma, o que você vai escalar, o que você vai correr, é em cima desses monstros, cara. Então eles são gigantes, velho, eles são muito grandes.
Eu acho que o GTA, ele talvez não desse um bom filme, mas desse uma boa série, né?
Pode ser, né, cara? Principalmente a partir do Vice City, ele ficou bem cinematográfico, velho.
É isso que eu tô dizendo. É, a quantidade de episódios que daria pra fazer com o GTA é gigantesca.
Ah,
né? Atores, cara, que participou, atores mesmo, cara. Samuel Jackson fez a dublagem de policial.
Ele é um personagem, Samuel Jackson, né? É um policial.
É. E o aquele Ray Liotta também fez o protagonista do Vice City, né, cara?
O Ray Liotta já tem cara assim de vagabundo mesmo.
Mas será que um dia ainda veremos Final Fantasy VII em live action?
Olha só.
Cara, teria que dar um trabalho da porra, viu?
Meu Deus.
Ah, eu tô satisfeito com o Advent Children, nem quero pensar nisso mais, não. Já tá bom.
Nós somos dois. Eu tenho
não precisa mexer mais.
O Advent Children, que eu peguei aqui do Jandir, né? O Jandir ia comprar, tentou me convencer a não comprar, mas eu fui lá e comprei.
Ô, Siqueira, é duplo, cara?
É duplo, cara, é duplo, tem muito making-off. Só não tem um curtazinho em anime, que mostra a história do primeiro,
ah,
não é?
Tá.
Mas tem, mostra a história do primeiro, cara, e no jogo mesmo, cara. Eles fazem um apanhado do jogo e mostram como
eles mostram aquela parada do Zack, né? Do Zack e o Cloud, a relação deles lá no finalzinho.
Assim, na real também, já fizeram tanta coisa de Final Fantasy VII, cara, jogo, extra, sabe?
Exato, né, cara? Eu acho que... Por que não fazer um do seis, né, cara? Tipo, a Terra, o Kefka, são personagens... Né? Cara, eu acho que o Kefka é muito melhor.
Vai ter gente que vai querer me matar, mas eu adoro o 8. Eu adoro o Final Fantasy 8.
Mas já fizeram, okay, Maria do Bairro é...
Eu sei que é aquela mexicana toda. Mas eu adoro o 8, cara.
Aí, Maria do Bairro, cara, tá feito já, não precisa... fazer mais nada, não.
Sou fã do 8 também. Muito bom.
Sets, né, cara? Com a atenção que eles dão pro 7, eles podiam dar um pouquinho pras outros também, coitados.
Mas eu acho que no final das contas, os produtores de jogos aí, a maioria das franquias que estão sendo lançadas atualmente são grandes filmes, né? Pra você reparar.
Não, com certeza. Inclusive pela tecnologia de você poder criar efeitos de cinema agora, né? Em filme. Porque a partir do momento que os jogos ficaram totalmente em 3D, você tem essa liberdade.
Os jogos americanos estão muito mais próximos de Hollywood e de um roteiro cinematográfico do que os japoneses atualmente, apesar de...
Até pelo dinheiro investido, né, cara?
Também.
Olha aí.
E outra, né, a história dos jogos são bem mais complexas do que dos filmes, né?
Eles são todos com gente de verdade, cara, fazendo as cenas CG, CG, agora é todas filmadas.
Se queira uma série como Metal Gear, cara, é cinematográfica do começo ao fim, cara.
É. Impressionante,
certeza,
né, cara?
Certeza, não sei como ainda não chamaram o Kurt Russell pra fazer ainda o filme.
Não, que isso, cara. Tem que chamar o
Aragorn.
Tem que ser o Snake, cara.
Dizem que Metal Gear é tipo a junção perfeita entre cinema e videogame, sabe?
Não, é muito cinematográfico, né, cara?
Ela funciona muito bem no videogame. Será que funcionaria muito bem no cinema?
O lance é assim, eu não sei se ela funcionaria no cinema, mas pra um jogo de videogame, ela é extremamente cinematográfica, né, cara? Quase que você pega uma... Não, você, no Metal Gear Solid 4, você pode pegar uma pipoca pra comer, né, no meio das cutscenes, cara.
É verdade.
O Ruffles, né? O famoso Ruffles, né? Isso é triste, velho.
Cara, isso é tão sem futuro, bicho.
O conceito, né, de jogos mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente, os jogos bem feitos, bons, que saíram na época, era você pular na cabeça de tartaruga, entendeu? Hoje em dia, o conceito é diferente.
Coitado de Mario, cara. Coitado. Não,
mas Quem desenha quer comprar.
Toda vez que o Nowload vai falar de alguma comparação antigamente com atualmente, a gente usa Mario, cara.
Mario é só ruim, demais, né, cara?
Mas não é, tipo mas assim, não nossa... que Mario seja ruim, entendeu? Mas ele representa a infantilidade de um jogo com a complexidade de outro, entendeu? Então, se você quer falar uma coisa infantil, você não vai falar de um menino verde mudo, entendeu? Que o Zelda.
Querida pesada, sobre falar... o Mario, vocês vão ver o que é infantil.
Entendeu? O mundo dos games é que evoluiu muito por causa desse tipo de história, desse tipo de contexto cinematográfico. O público cresceu muito.
A tecnologia evoluiu também muito rápido e acabou virando, assim, além de um meio de você se divertir, de você jogar, um meio de contar uma história, né, cara? E também porque, digamos, um filme, né, de 2 horas, sei lá, 1h30, 2 horas, e um jogo você pode ficar lá, sei lá, 15, 20 horas, né? Exatamente. Então você se envolve muito mais com aquele universo, com aqueles personagens.
Você pode interagir com os outros também, né?
Não, é fantástico.
A interação é que é isso também. Eles têm, é tanto que a produção de um jogo grande tá no mesmo patamar de grandes filmes também, né? 2, 3 anos aí.
Ah, com certeza, Tá daí pra mais, né, cara?
Então é isso. Então manda aí os filmes que vocês gostariam que fossem adaptados. Digam os motivos também, né? Sei que a galera joga videogame desde sempre aí. Valeu, André. Valeu, Fred, pela participação aí. Obrigado aí.
A gente que agradece
aí.
Voltem sempre.
Ah, com certeza. E quando a gente for fazer alguma coisa sobre adaptações de quadrinhos em games, a gente chama o Thiago, né, Thiago?
Show de bola. Valeu, Siqueira.
Valeu, Júlio.
Valeu, um grande abraço. Até semana que vem.
Obrigado, adeus, Saio.